do individualismo e que possamos defender o bem comum, razão pela qual o povo nos colocou aqui, para que possamos representá-los. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina, vereador Carlos Fernando, vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor
Brasil. Presente.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Devolvo a palavra, seu presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e não justificada a ausência da vereadora Nilvinha, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra para leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação 55 de 2017, de autoria do vereador Tonzinho. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho intercedeu ao prefeito para que defina a questão do reajuste dos profissionais da educação. O vereador Tonzinho falou que os vereadores devem se unir para assegurar a promoção do desenvolvimento do município. Agradeceu o trabalho da Secretaria Municipal de Obras para a realização da festa de Vila Serrana. Vereadora Camila cobrou agilidade no pagamento dos fornecedores do merenda escolar. Agradeceu ao presidente Geudo pelo apoio ao projeto de contratação de consultoria de engenharia ambiental e florestal, que visa mapear a região a fim de desenvolver projetos sustentáveis e recuperar áreas danificadas no município. Vereador Didé manifestou apoio aos professores quanto à reivindicação do reajuste salarial e externou sua negativa quanto à criação de cargos e aumento de salários de cargos comissionados. Parabenizou a iniciativa da vereadora Camila quanto ao projeto para avaliação das condições ambientais do município. Vereador Carlos Fernando manifestou apoio ao motorista Nil, tendo em vista o problema é enfrentado por ele e solicitou ao governo flexibilidade para resolver a situação. Falou do possível acordo do governo com os profissionais da educação e solicitou atenção especial do prefeito municipal. Expressou apoio ainda à criação de alguns cargos no governo. Vereadora Vânia questionou o aumento dos cargos no governo municipal, uma vez que os professores permanecem na luta pelo reajuste salarial desde o início do mandato. Esclareceu que não se opõe à criação de cargos nem de melhoria salarial. Todavia, é necessário priorizar a manutenção salarial dos profissionais de educação e das classes com salários mais baixos, como os garis e os técnicos de enfermagem. Solicitou o apoio do governo para amenizar a escassez da água nas comunidades rurais do município. Vereadora Martina agradeceu aos fazendeiros da região do São Vicente pela contribuição para o conserto das pontes e parabenizou a equipe de manutenção das estradas pelo trabalho que estão realizando. Presidente Geudo parabenizou a Comissão de Meio Ambiente pela responsabilidade e preocupação na preservação do meio ambiente e manifestou apoio aos profissionais da educação. Informou a população que a feira permanente se mantém aberta todos os dias. Tribuna Livre. O coordenador do PROCON, Dr. Marcelo Chagas, explanou sobre o funcionamento do órgão, seus objetivos e os novos projetos que a Câmara Municipal visa implementar para contribuir com a comunidade buritizense no que diz respeito à defesa e orientação do consumidor. Segunda parte, única discussão e votação da emenda de redação 01 de 2017. Corrige erro material constante no inciso 10 do artigo 3º do projeto de lei 17/2017, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública. CONSEP, estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o funcionamento e dá outras providências. De autoria do vereador Didé. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 17/2017. Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública e estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 19 de 2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1187, de 14/7/2010, que cria o Conselho Municipal do Turismo, CONTU, institui o Fundo Municipal do Turismo, FUNTU, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da Indicação 45 de 2017. Sugere ao Governo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, sejam tomadas providências a respeito da ampliação do sistema de coleta de esgoto no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da Indicação 53 de 2017. Sugere ao Governo Municipal a contratação de um professor de música para ministrar aulas de violão no Distrito São Pedro Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho. Única votação do requerimento 06/2017, requer à Secretaria Municipal de Saúde uma relação dos atendimentos dos pacientes com AVC. Acidente vascular cerebral no ano de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Líderes, vereadora Camila sugeriu a reavaliação do projeto de lei que cria cargos em comissão e sugeriu como fonte de emprego e renda a criação do microcrédito, o qual apoia atividades produtivas de micros e pequenos empreendedores para abrirem ou ampliarem seus negócios. Esclareceu que o município não consegue garantir emprego para toda a população e o microcrédito seria uma forma mais abrangente de gerar renda para a população. O vereador professor Branquinho falou da necessidade de planejamento a fim de atrair grandes empresas para o município. Falou ainda das condições da escassez da água e conclamou a população para a preservação ambiental. Solicitou que o prefeito faça manutenção das estradas do Riacho Morto, Nelson Mandela e estradas em torno do Distrito São Pedro. O vereador Tonzinho falou que é necessário que o executivo conceda reajuste dos professores e realize o pagamento pendente do transporte escolar. Cobrou a manutenção das estradas da região de Vila Serrana. Vereadora Vânia solicitou ao secretário de obras que resolva a questão da distribuição da água de Vila São Vicente. Solicitou ainda melhorias nas estradas da região da Manga, estradas que atende a Serra do Brás, Serra da Dona Nazinha e região da Copago, as quais se encontram em péssimas condições de tráfego. Expôs ao prefeito requerimento dos moradores do bairro Veredas para asfaltamento da Rua Brasília. Presidente Geudo protestou contra a situação da água em Vila São Vicente. Declarou que o governo está deixando de cumprir questões insignificantes, mas que fazem toda a diferença para o bem-estar das comunidades. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assinuei Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 4 de setembro de 2017. Senhor presidente, o vereador Carlos Fernando justificou a sua ausência. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leituras de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. O deputado estadual Arley Santiago informa que o governo do estado de Minas realizou transferência de duas parcelas do piso mineiro de assistência social diretamente para os fundos de assistência social, sendo o valor da parcela de R$ 7.836,40. O deputado federal Paulo Obiak o informa sobre liberação de emenda parlamentar solicitada no governo anterior no valor de R$ 656.836,83, sendo liberadas nessa etapa o valor de R$ 345.450, com enfoque em programas sociais e para atendimento, com asfalto das ruas Aureliano Pereira Neri, Avenida Bandeirantes, no bairro Canaã, e ruas Brasília, Castelo Branco, Rua 31 de Março, Rua Floresta e Rua Araxá, no bairro Veredas. Informa ainda que a empresa vencedora da licitação é a HL Terraplanagem e, conforme prazos do processo licitatório, a empresa tem o prazo de 60 dias para asfaltar 12 quilômetros de vias no município. Senhor presidente, demais ofício encaminhado pela Secretaria de Educação estarei encaminhando diretamente ao gabinete dos vereadores, não sendo necessário ler aqui em plenário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores aqui presentes, estender os meus cumprimentos ao povo que nos ouve pela Rádio Transamérica, pessoal na cidade, tanto na cidade quanto no meio rural, pessoal nos seus carros, aí nos seus lares também nos ouvindo nesse momento, prometendo ser breve aqui em minhas palavras. Eu quero vou fazer questão de ler a resposta, né, porque achei interessante a resposta de uma das minhas indicações que o governo municipal enviou para essa Casa de Leis. A indicação número 054-2017 do vereador professor Branquinho, que indica a implantação do programa Desjejum, que é o café da manhã nas escolas da rede municipal, tanto rurais quanto urbana. Informamos ao vereador que o projeto é muito importante para os alunos e vamos estudar a viabilidade e a criação do próximo exercício. Espero que no próximo ano, né, possa atender. Achei interessante a resposta. Eu quero quebrar um pouco aqui o protocolo, quero mandar um alô especial aí para o meu amigo Processo Militão. Quero também parabenizá-lo pela passagem do seu aniversário, quero também parabenizá-lo por ter convidado todos os seus companheiros de campanha que pegaram firme junto aí durante a corrida eleitoral e por ter feito uma festa onde reuniu as lideranças do seu grupo político. Realmente gratidão é muito importante. Então fica aqui os meus sinceros parabéns ao Processo Militão. Nesse momento é só isso, presidente, mais eu vou a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, às colegas vereadoras, ao público que nos prestigia aqui no plenário essa noite e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Aqui na reunião passada, eu cobrei sobre a agilidade do pagamento aí do pessoal que recebe do merenda escolar. E eu recebi aqui no meu gabinete, através da vereadora Vânia, uma resposta que fala, veio justificando, não vou ler o ofício, mas veio justificando que o pagamento será efetuado, né, em moeda corrente nacional, e no prazo de até 30 dias a partir da apresentação das notas fiscais pelos fornecedores. Quando eu cobrei cobrei aqui na reunião passada a agilidade no pagamento, porque até 30 dias não significa que tenha que usar os 30 dias, tem o até aí, então pode ser resolvido em 10, 15 dias, 10, 11, 13, 15 dias, porque os agricultores, apesar que a resposta para isso sempre foi não faça compromisso com esse dinheiro, Mas todo mundo faz compromisso esperando receber aí com um atraso de 10 a 15 dias aí, é tolerável. Mas eu espero que isso seja resolvido, porque eu estive pesquisando hoje, já foram feitos aí 6 repasses no ano de 2017, né? Dá um total aí de 322.698. Não sei se tinha atraso quando não compravam, não estavam comprando ainda da agricultura familiar. E nesse mês de 5 a 8 de setembro, já caiu aí 47.139. Pegando 30% disso aí, eu acho que já daria para quitar mais de 70% aí do pessoal que entrega. Então, o que eu estou cobrando, e torno mais uma vez aqui a cobrar, é agilidade no pagamento das notas, né? E que também, espero que os agricultores também estejam sendo ágeis na questão de tirar a sua própria nota, porque antes era a própria prefeitura que tirava essa nota aí para os agricultores, e agora está tendo cada um tendo que arcar com essas notas. Então, mais uma vez, eu faço a cobrança, porque o ofício chegou e fala aqui, até 30 dias após a liberação do pagamento. Então, até não significa que tenha que usar os 30 dias de prazo, né? A agricultura familiar, ela já é bastante sofrida, e a gente vê, durante várias gestões, a agricultura familiar ser esquecida. E agora não está sendo diferente, porque já estamos aí no mês de setembro, e até agora não foi nomeado secretário de Agricultura, a secretaria ainda não está em pleno funcionamento. Não quero aqui desmerecer, o secretário de Esporte, mas um município que é extremamente agrícola nomeia-se um secretário de Esporte desde o início do ano, e na Secretaria de Agricultura nós não temos ainda nomeado um secretário de Agricultura. Eu não fiz parte do grupo político da gestão do prefeito Kenny, mas eu sei que o compromisso dele na zona rural foi bastante intenso nesse sentido, de que faria a secretaria funcionar até melhor do que a gestão passada, que ia dar subsídio para que esse pessoal estivesse aí preparando suas lavouras e fazendo seus plantios. Então, a gente... Não é nenhuma surpresa para mim de que se use esses 30 dias de prazo para pagar os agricultores familiares e de que se demore mais um pouco para nomear o secretário de Agricultura num município que é extremamente agrícola. Mais uma vez, gostaria de reforçar que eu não estou querendo desmerecer o secretário de Esporte. Eu também acho que esporte é importante. Mas eu queria saber qual que é a prioridade desse município, já que é um município extremamente agrícola, né? E falando aqui ainda também em assentamentos, em agricultura familiar, que a gente compreende que não é só assentamento, gostaria de fazer um pedido para a Secretaria de Obras, porque as máquinas se encontram na região da Copago, e o pessoal do PA Recanto da Esperança estão solicitando que, quando as máquinas estiverem por ali, que se permanecerem na região, chegar até o PA Recanto da Esperança, que fica já perto do distrito de Serra Bonita, para arrumar as estradas do assentamento, que está muito ruim. A gente sabe que o INCRA não dá conta de atender toda a demanda dos assentamentos, né? E, infelizmente, os cortes que o governo golpista do Michel Temer está fazendo no INCRA, eles são bastante significantes. E o INCRA hoje se encontra com contingenciamento de recursos. Não tem recurso para aplicar ni crédito, ni infraestrutura. Então, a gente pede um olhar do município para que dê esse socorro, esse suporte, porque o INCRA está sucateado. Infelizmente, esse governo golpista de Michel Temer entrou para acabar com a reforma agrária. Então, solicito que o município dê esse suporte para os assentados e para os pequenos produtores. Gostaria também, nessa noite, de estar abordando aqui um assunto que chegou para mim, ainda hoje, solicitar... não sei se diz respeito totalmente à Secretaria de Educação, mas acredito que sim. Os alunos da escola da Copago, antes eram servidos um lanche às 11 horas. Por quê? Os alunos saem mais ou menos umas 8 horas da manhã, tem gente que sai até mais cedo, porque a região é longa, quem conhece a região da Copago sabe como é que é. Às vezes os alunos saem 8 horas da manhã ou até antes, vai para a escola, que a aula começa às 11 horas. Antes era servido um lanche, 11 horas, que era uma bolacha com suco, ou um arroz doce, ou um pão com carne, ou um pão com margarina, ou canjica, um leite. Às 11 horas, quando ele chegava na escola, era servido. Quando é lá para 1h, 1h30, o lanche é servido, né? Aí vem o arroz, o feijão, o lanche normal da escola. E esses alunos costumam chegar em casa às 5 da tarde. Então, de 8 às 5 da tarde, é um período que os alunos, principalmente aí nessa idade aí, em fase de crescimento, precisa de uma alimentação reforçada. E eu fiquei sabendo, me mandaram fotos, que me mandaram o cardápio também da escola da Copago. É, hoje foi servido sopa. No cardápio tem um dia que é para ser servido sopa. Então, o pessoal que sai, os alunos saem 8 horas da manhã de casa, almoçam uma sopa e 5 horas da tarde vai para casa. Essa alimentação, ela é insuficiente. Ela é insuficiente. Então, eu gostaria de solicitar um cardápio que revesse o cardápio dessa escola em específico, porque a região é grande, os alunos saem cedo de casa e chegam tarde em casa. Então, tem que ser um lanche diferenciado para que os alunos possam aguentar esse batidão aí. Porque de 8 horas assim, ficar com uma sopa é muito difícil. Eu sei que meu tempo está encerrando, vou abordar outros assuntos do meu tempo de liderança e continuar sobre esse assunto, senhor presidente. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores, o público que nos prestigia aqui essa noite e os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Colega, eu estava ouvindo aqui atentamente, né, a reclamação do pessoal da Copago. A gente já tinha feito essa reclamação aqui no início do ano, né? E todos nós sabemos da realidade que é lá. Mas parece que quem está na direção, não estou aqui para criticar o diretor, ou quem está lá para cumprir essa função, ou que seja responsável pelo lanche, parece que não estão por dentro da realidade do que é a região da Copago, não. É igual a colega falou aqui, 8 horas da manhã, o aluno tem aluno que sai 8 horas, tem aluno que sai 7 da manhã, que é o lado da fiança, que já vai lá no fundo do São Vicente. E para chegar na escola, começa somente uma sopa, para chegar em casa de novo 5, 6 horas da tarde, eu acho que o pessoal aí está bem fora da realidade do que é a região da Copago. Mas tomara, colega, que através dessa reclamação, dessa reivindicação aqui, que a secretária de Educação, o que seja o responsável, que olhe, né, pelo pessoal ali da região ali, porque tanto se falava em melhorar e melhorar e melhorar, a gente cada dia a gente tem acompanhado e só tem piorado. Né? E o ano passado a gente tem consciência que quando os alunos chegavam lá às 11 horas da manhã no início da aula, tinha um lanche. E tinha praticamente uma refeição por volta de 1h30, 2 horas da tarde para ser liberada às 3. Então, com somente uma sopa durante o dia, fica praticamente inviável de um aluno ter um rendimento em sala de aula, né, que praticamente está com fome. Como é que um aluno vai prestar atenção, ter um bom desenvolvimento dentro da sala, com fome, com a barriga roncando? Né, a gente que é adulto, a gente não consegue. Imagina uma criança. Então, que as pessoas possam estar olhando e estar melhorando nesse ponto aí, né? Assim como também tem a reivindicação que eu ia falar aqui hoje sobre a Secretaria de Agricultura. A gente ouve por todo lado aí que está esperando um projeto ser aprovado por essa casa aqui para nomear secretário. Aqui não chegou o cargo de secretário, não. Muito pelo contrário, chegou dois cargos aqui para ser reajustado o salário, que não tem nada a ver com a estrutura da Secretaria de Agricultura para começar a trabalhar para o pequeno produtor. Então, sempre tem uma coisa ou outra, uma desculpa ou outra, para estar se adiando. Sendo que dentro do orçamento, tem 4% do orçamento nosso aqui, que ele é bem amplo, de 62 milhões, que foi esse ano passado, esse ano agora, para ser invertido, 4% é na Secretaria de Agricultura. Mas pelo que a gente vê, só está pagando salário, não está funcionando nada. O pequeno produtor está esperando, ele está já findando o mês de setembro, né? Todo mundo esperando a ração, uma programação aí, o que pode ser feito, o que vai ser, e até agora nem secretário foi nomeado. Mas para tantos outros cargos aí, a gente vê, né, uma disponibilidade danada, mas para trabalhar e fazer as coisas certas para quem está precisando, para o pequeno, para quem realmente precisa, a gente não vê esse trabalho aqui. A gente só está vendo mesmo para o grande. Mas, tomara que o pessoal resolva dentro desse mês aí, que possa estar atendendo o pequeno produtor, porque, colega, não foi só de ouvir falar, não, a gente tem testemunho das pessoas que a gente acompanhou na casa, pedindo voto, e eles sempre falavam para a gente, reclamava da gestão passada que não funcionou, que é verdade, não funcionou direito a Secretaria de Agricultura, onde se apostaram uma melhora, mas a melhora nem começou a trabalhar, nada, aí fica difícil. Nosso município, para falar que não tem recurso, tem. Nós temos um orçamento de 62 milhões, 4% é destinado à Secretaria de Agricultura, e ela não funcionar nem para levar um trato para um lote, para limpar o lote na rua? Ah, é brincadeira, né? Eu quero até ver até quando vai essa história de começar a trabalhar, que vai ser logo, e os pessoal lá no meio rural esperando, né, um pequeno serviço para estar fazendo seus plantios aí. Mas, talvez, né, que um dia que aprovar esse projeto, acaba a desculpa de estar esperando alguma coisa e que realmente comece a trabalhar. Tem uma reivindicação aqui para fazer também, o pessoal lá da Barriguda 1 tem procurado e reclamado sobre atendimento médico lá da equipe médica. Antes, eles falaram que tinha atendimento lá de 18 consultas quando o pessoal ia lá. Se reduziu para 10. Para a pessoa marcar um retorno, para ser atendido num retorno lá, ela não tem vaga. Né? Então, todas as áreas que você fala aqui, agricultura, é na educação, é na saúde aqui, até agora não tem melhorado, o pessoal está lá reclamando. Agora, saiu uma equipe daqui de Buritis, vai lá praticamente só dar um bom dia para o povo e voltar, que 10 atendimentos lá, eles fazem aí rapidinho. É igual beija-flor. Né? Então, para que vai lá? Se não está dando para atender a demanda da comunidade, uma comunidade que, diga-se de passagem, muito pequena. Barriguda 1, em vista das outras comunidades, ela é pequena na demanda, né, de pessoal lá para ser atendido. Agora, se resumir em 10 atendimentos, e a pessoa chega lá se implorando para ser atendido, num retorno só, que o médico não vai gastar muito tempo, não pode ser atendido. Né? E tem a reclamação aqui também, que eu não sei, eu nem gosto de falar, porque eu não conheço pessoalmente a agente de saúde lá, e a gente tem que falar o que a gente realmente conhece. Estão, né, reclamando também que ela não está passando nas casas, não está agendando o povo, chega o médico lá, o pessoal não está sabendo, né, mas isso é uma questão que a gente tem que estar acompanhando de perto, se realmente está acontecendo, porque eu não gosto de falar o que não é verdade. Mas, né, tomara que a nossa secretária de saúde ou o responsável esteja nos ouvindo e corrija isso lá. Né, que eu acho que 10 atendimentos para uma comunidade é muito pouco. O pessoal lá mendigando um atendimento, já está com a equipe toda lá e deixar a pessoa ir embora para casa sem atender. Né, eu acho que isso é um pouco, vamos falar, um descaso, né, com o pessoal da comunidade. E hoje também, seu presidente, eu estive acompanhando as obras do asfalto, até o vereador aqui falou mais cedo aqui, e eu fiquei assim, um pouco intrigado, que eu acho que tanto se fala de asfalto São Rizal aqui, acho que copiaram a receita. É, eu acho que o pessoal, quando é assim, quando critica muito, a gente tem que pegar e aprender o que é bom. O que é ruim, a gente deixa de lado, né? Que um asfalto que eu vi hoje, que eu acompanhei lá na rua Aureliano, no bairro Canaã, no entorno da rede de esgoto lá, é vergonhoso. É vergonhoso o serviço que foi feito lá. Eu espero que o nosso secretário de obras e o engenheiro que seja responsável de estar recebendo essa obra aí, que vai lá dar uma olhada naquele serviço. O bueiro, né? Não, tá, na boca do bueiro tem, acho que um metro de largura assim, que não chegou o asfalto nele. Se diga de se passagem ainda, que o asfalto, quando você olha na beirada dele, tem uma espessura até razoável. Quando você anda no meio dele, com o bico da botina, eu rasguei ele todinho. Se eu não posso dar uma freada brusca lá com a botina não, que ela vai embora, né? Então, se chover, então, quando se diz, copiaram a receita do asfalto São Rizal, né? Copiaram a receita do asfalto São Rizal. Eu achei que a gente copiava as coisas boas, mas as ruins não, né? Mas, infelizmente, para nós aqui tem de tudo. E, sem falar, senhor presidente, eu estava acompanhando ali do bairro Vereiras aqui, mais precisamente na Castelo Branco, nós que mal se fez o asfalto lá, o asfalto tem costela, já vi costela em estado de chão, de cascalho. Isso eu já tinha visto, agora nem asfalto. E olha que eu fui lá e acompanhei de pé. Tá as ondulações assim no asfalto assim, ó. E lá no meio dele tem as faias de brita. Eu ia falar para o senhor. É vergonhoso. É vergonhoso. E eu espero que o nosso secretário de obras esteja acompanhando essas obras aí, pelo assalto que foi feito ali. E eu, uma camadinha lá que, igual eu estou falando para o senhor, com a botina eu chego lá, você arranca ela todinha. Né, imagina se vier a chuva aí, no período de chuva. Sem contar que o asfalto está quase um metro da boca dos bueiros, da rede pluvial. Eu quero ver como é que vai fazer esse acabamento. Espero que seja um acabamento de primeira, né? Porque o asfalto já não é. O asfalto já não é. Então, eu deixo aqui essa reclamação para o secretário de obras e para o engenheiro que seja responsável por estar recebendo essas obras, que esteja dando uma olhada, né, que tenha acompanhado essas obras aí, que possa ter melhorado. Porque não é um bom exemplo copiar a receita do assalto São Rizal, não. Para nós, não. É, meu tempo já está esgotando, né, presidente? Eu tenho outros assuntos aqui para estar abordando. Nas horas de liderança, eu vou estar falando aqui. Eu quero deixar também aqui a reivindicação que eu quero falar sobre a cozinha comunitária, né, sobre a coordenação do PAV. Tanto se reclama aqui do lanche lá da Copago, da padaria comunitária, né? São todas essas coisas aí que a gente tem que andar. É, os projetos até agora nenhum começou. Quero falar também sobre o Sindiburi e a reivindicação dos professores. Mas na hora de liderança a gente vai estar abordando esse assunto. Devo a palavra, boa noite.
Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão presentes na plateia e os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. É realmente, aqui, ô Camila, foi bem lembrado aí, né, sobre o PENAI, né, aqui está dizendo, após 30 dias, né, da apresentação das notas fiscais, né, os produtores tirar, que é após 30 dias que vai estar legal. As últimas entregas foi feita dia 28, né, então, se você olhar, está dentro do prazo, né? É que nem você disse, que seja mais ágil. Mas é para isso que a gente pediu aos produtores que tirem essas notas o mais rápido possível, né? Até mesmo para o prefeito estar agilizando mais rápido, que com certeza a vida do agricultor não é fácil. Então precisa ser mais rápido, realmente tá em dias, né? E sobre as estradas, né? Eu quero avisar aí o pessoal ali do pé da serra, né, eu conheço ali a serra ali do Braz, a serra dos Confins, né, que as máquinas hoje estão vai para a Serra do Cília, né, Martina? Que lá está uma situação crítica lá, aí eles estão lá atendendo o pessoal mais rápido lá, e assim que sair de lá estão vindo atender, né, deixar um recado aí para o senhor Dario Pizeto, João Arruda, né, o Zé Trajano lá, o Leonardo Vale, o senhor Betinho Queiroz ali, que tudo tem acesso aí às estradas, aí, o Orlando, o Antônio Fugido, né, o senhor Dario, o senhor Valdemar Senso, que vai atrasar um pouco aí, né, aí dessas máquinas lá, que foi prometido dia essa semana. Mas, em compensação, tem uma boa notícia para a Vila Serrana, né, que amanhã está subindo uma patrol, né, para lá, para poder fazer os serviços que deve fazer de patrol, cascalhamento. Vai ser a hora que terminar lá a Serra da Lucília. Aí as máquinas vão estar vindo para fazer o cascalhamento na região da Vila Serrana também, né? Aonde for preciso colocar o cascalho, né? E também, meu amigo Edmundo, né, que está aqui presente na plateia, sobre a máquina, Edmundo, de fazer lá a reta escavadeira, né? Fazer lá as nicobacias. Inclusive, eu tenho um pedido dessa semana, o presidente. Aliás, foi ontem. Hoje, né, teve um pessoal lá em casa que está sem água de tudo, presidente. Aí ele estava rebocando um pipa num palho, para ver se eles conseguem colocar uma água lá para tratar do gado deles, que a situação está crítica. Os poços secou tudo. Então eles estão precisando dessa reta, entendendo, para uma reta escavadeira, que é o Reginaldo, o Divino. Entendendo? O Edmundo aqui também já tem me solicitado essa máquina também, está precisando. Enfim, todos que me procuraram, que vai ter que aguentar um pouco aí para poder arrumar essa máquina aí para estar atendendo esse pessoal aí. Entendendo? Porque, infelizmente, a máquina está estragada até onde eu estou sabendo aqui. Entendendo? Então, é só isso por enquanto, senhor presidente. E nas horas de liderança a gente tem falado mais alguma coisa aqui. E devolvo a palavra aí. Muito obrigado.
Pela outra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente em nome do Dólar e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu gostei muito e sempre falo aqui e venho falando desde o início desse ano a respeito do asfalto Sorrisal. Também gosto muito da nossa obrigação, nós somos eleitos para poder estar fiscalizando. Parabenizo o meu colega, nobre colega, por estar visitando as obras. O nosso papel é esse, visitar e saber da qualidade das obras que estão sendo feitas em nosso município. O asfalto Sorrisal, será que foi copiado novamente? Então, iremos fiscalizar, procurar o engenheiro, a caixa que vem fazer a medição, para ver se realmente o asfalto está na devida qualidade que é exigida. E também falar para os moradores da Avenida Urucuia, que estão ali naquela situação, que hoje foi iniciada a obra. Então, logo, logo, vocês estarão com asfalto na Avenida Urucuia. Agradeço ao prefeito municipal, doutor Kenny, pelo esforço de estar olhando os moradores da Avenida Urucuia. Um forte abraço para todos os moradores daquela região. Senhor presidente, não poderia de mandar um abraço para todos da comunidade das Almas, que foi hoje privilegiado, desde a semana passada, uma melhoria um pouco nas estradas. Mandar um abraço para a dona Idalina, seu Pelé, Heraldo, dona Temes e todos os moradores ali daquela região. Que a situação ali estava complicada, que é cheia de grotas. Então, foi feito um trabalho emergencial ali, porque o transporte escolar estava com dificuldade. Também mandar um abraço para todos os moradores da região do Pernambuco, Marão, seu Valdo, dona Aurelina, nosso presidente da comunidade, Zé do Zói, Toninha, Ricardão, Candim de Biá, seu Eustáquio, que está lá na Barra do Pernambuco, numa situação também muito complicada, que não está tendo água. Um forte abraço para todos da região do Pernambuco. Então, enfim, como o senhor falou aqui anteriormente, as máquinas vão estar subindo amanhã, lá para Campininha, a máquina. Mandar um recado para todos os moradores ali da Serra Acima, seu Valdemar Sense, que sempre nos procura aqui a respeito da estrada, que está complicada, para escoação de grãos. Então, mandar um abraço para o seu Valdemar Sense, dona Nazinha, que sempre cobra aqui a situação do acesso. O prefeito municipal manda um abraço para a senhora e para todos os irmãos da igreja. E falar para a senhora para preparar aquele franguinho ali, que logo, logo, em breve, pedir a Deus que não dê nenhum problema nas máquinas, que semana que vem estará chegando aí na região. Senhor presidente, falamos também da agricultura. Infelizmente, até hoje não foi nomeado o secretário de Agricultura. Mas a gente vê que realmente a situação ficou complicada. Tratou anfíbio, tratou quebrado, sem duplar, grade quebrada, mas, pelo que eu vi, eu acredito que a Camila também foi lá na garagem, já viu, o Tonzinho também já viu, que foi feita a manutenção. Alguns estão pedindo, está atendendo e tudo, mas está na hora, sim, de entrar todo vapor, viu, Edmundo, para poder colocar a agricultura para funcionar. Nós estamos pedindo a Deus aí chuva, temos que plantar, temos que produzir. Então, vamos pedir ao prefeito para olhar com muito carinho, rápido, para a Secretaria de Agricultura. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, ao público presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar pela grande festa que aconteceu aqui, né? Foram 10 dias de festa, a festa de Nossa Senhora da Penha. Parabenizo o Padre Genilson e toda a equipe organizadora por essa grande festa, pela espiritualidade e pela cultura que ela traz à nossa cidade. Né, nesses 10 dias de festa, de celebração, é de 1.500 a 2.000 pessoas participando. Então, e todos também os barraqueiros, né, qual o nome que se dá lá? Os romeiros também, né, que vêm participar, né, conosco aqui, que vêm, né, dar essa alegria a todo esse povo nosso aqui de Buritis. Quero também, nesta noite, mandar o meu cumprimento também ao Elton Chapéu, né, que tem a fazenda indo para a Vila São Vicente. Ele é um ouvinte assíduo de nossas reuniões, né, ele é uma pessoa interessada em saber como está o andamento do nosso município. Falando-se da Secretaria de Agricultura, realmente é de se preocupar mesmo, porque nós já estamos no 9º mês, né, do ano de 2017 e nada de estar funcionando. Né. Nós sabemos que uma equipe formada na administração, né, são vários cargos que não tem nenhum que está vago, e a Secretaria de Agricultura até hoje não tem um secretário de Agricultura. As pessoas têm me procurado, como acredito que têm procurado a cada um desses edis dessa casa, e simplesmente o que eu posso responder é porque eu não sei o porquê ainda desse descaso com a agricultura, principalmente com os pequenos, né, produtores. Então, é com muito assim, zelo que a gente vem falar aqui e pedir a você, líder de governo, que, né, peça ao nosso gestor aí que, né, arruma rapidamente um secretário ou que coloque realmente a Secretaria de Agricultura para funcionar, senão esse ano ela não vai fazer nada, não vai dar tempo mais. Né, porque são muitos assentamentos, são muitos pequenos produtores que precisam realmente da parceria do município, senão não conseguem fazer nada porque as coisas estão muito difíceis. Igualmente, são as estradas. Estão arrumando as estradas? Sim, estão. Eu gostaria também de saber como é que está sendo para conseguir arrumar as estradas vicinais. Quando sai da estrada principal, qual o critério que está tendo os pequenos proprietários de fazenda, até mesmo os grandes fazendeiros, como é que está funcionando as máquinas no finais de semana para atender as pessoas? Eu gostaria muito de saber, porque arruma a estrada para a região, um exemplo, para a Vila Rosa. Quem está tomando conta, por exemplo, não pode fazer nenhuma vicinal, né? Ou se fez uma ou duas, qual o critério que está usando? Pega a estrada principal. Final de semana a máquina está trabalhando? Como está trabalhando? Estão pagando o operário? Está dando óleo diesel? Nós precisamos de saber disso para a gente começar a orientar as pessoas. E para que o gestor possa, né, junto com a Laor, que é o responsável, possa estar atendendo a todos. A todos. Porque senão fica a desejar. Atende uns e não atende os outros. Por que isso? Nós temos que atender a todos. Eu sei que é impossível fazer o 100%, mas temos que fazer, dar o máximo do município, sim. Porque o município arrecada e todo o povo paga também, são contribuintes e paga impostos. Então, quando vai lá procurar, eu quero a máquina, a minha estrada, sai da principal até chegar na minha fazenda, até é impossível de transitar. Como? Tem que ser através da prefeitura. Aí está assim, faz para uns e para outros não. Gostaria muito que essa informação chegasse até a mim aqui.
Colega, só para complementar o que o senhor está falando, sobre essa questão de estradas aí, a gente vê, né, o pessoal tem reclamado que faz para alguns, para outros não. E o pequeno produtor, esse ano, que agora já é esse mês de setembro agora, para o mês de outubro, todo mundo faz a declaração de TR, né? E a gente sabe aí que teve um acréscimo no imposto aí de quase 10%. Né? E esse imposto aí é o prefeito que decreta a porcentagem dele. E esse recurso, se eu não me engano, ele vem quase todo da prefeitura, né, para o município. Isso aí é revertido nessas obras para esse pessoal, é a estrada. A única coisa que o produtor rural precisa é da Secretaria de Agricultura para fazer pequenas arações para ele e estrada. Você não vê eles reivindicando mais outro em nada. Ainda teve essa porcentagem aí agora, que, né, que vai. Ano passado foi 1%, esse ano a gente tem conhecimento aí que aumentou, acho que quase 10%, que esse recurso vem todo para o município, que deveria ser investido nisso. E a gente espera que, ao que cair, que é nesse mês de setembro agora que o pessoal começa a fazer a declaração, que o pessoal possa investir aí para todo mundo, né? Para todos, não para quem tem um voto vinculado, né? Obrigado pelo espaço.
De nada. Disponha-se. Então eu quero realmente aqui, nessa noite, pedir, né, para o senhor Alaô, que ele realmente ele possa ser mais maleável, sim, em servir as pessoas quando procuram para ele, para que possa sair da estrada principal e fazer as ramificações, os galhos. É necessário, sim, né, ser maleável. Porque não tem como um pequeno produtor, um pequeno proprietário, vir aqui alugar uma máquina, tudo isso é muito caro. Então tem que ter a parceria, sim, com o município. É preciso que o quê? Que a gente dê tantos litros de óleo para o patrão, paga uma hora, duas horas para quem está operando a máquina? Vamos fazer parceria, então, se o município não pode. Mas não vamos deixar de atender as pessoas. Por que atender uns? Como é que está atendendo? Vamos trazer da mesma forma que está atendendo alguns? Vamos passar para todos, porque assim, eu acredito que todos vão ficar bem servidos. Principalmente nos finais de semana também. Como a máquina está funcionando ou não está funcionando? Quanto à merenda escolar, já há um bom tempo que tem chegado aqui nessa casa as reclamações da merenda escolar. E creio eu que alguns já andaram, eu mesmo já estive presente. Realmente, a carne que está usando na merenda escolar também é o mínimo. Eles têm explicado que é por causa das dificuldades, da crise, está diminuindo. Não falta o lanche em algumas escolas realmente. Mas carne, às vezes numa escola aí que tem 200 alunos, faz-se 3 quilos, 4 quilos de carne. Isso é o mínimo. Então, eu acredito que isso tem que melhorar. Tem que se esforçar e melhorar o lanche. E quanto à merenda lá da escola Copago, especificamente, são 5 dias da semana. 3 dias não tem feijão. Só 2 dias que tem feijão. Tem que melhorar. Tem que ter uma forma de estudar, né, a secretaria junto aí com a nutricionista e saber o que é que possa economizar em alguma coisa para melhorar a merenda escolar de todas as escolas e principalmente da escola da Copago. É preciso implantar o desjejum, né, como foi pedido aqui, né, o nobre colega pediu para a Vila São Pedro e está dizendo que é o ano que vem, mas quem sabe esse ano ainda consegue implantar o desjejum na escola Copago. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Cumprimentar aqui o público que nos prestigia na pessoa hoje do Alcias, do Dola, que muito nos honra, viu, Dola, a presença sua aqui hoje neste plenário. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero comunicar que neste dia 7 de setembro, eu estive ali na região de Vila São Vicente, na fazenda do Demilson e da sua esposa Selma, e quero aproveitar aqui o espaço, a oportunidade, para agradecê-los pelo carinho, pela acolhida e receptividade dele, da sua esposa e da sua família. Participamos ali de um almoço, de um aniversário, fomos muito bem acolhidos. Quero pedir a Deus que abençoe o Demilson, conceda a ele vida, saúde, prosperidade. Um abraço a você, Demilson, que eu sei que está nos ouvindo, toda a sua família, aos amigos que se fizeram presentes, ao Vinícius, ao Adélio, a Claudenice, a Irene, o Cláudio, a Lidiane, o Denis, o Pedro Paulo, o João Flávio, o Vonei e a Nathalie, que também nos honra aqui hoje com a sua presença, Nathalie. Um abraço para a sua família. Senhor presidente, também na semana passada nós falamos aqui sobre a conscientização das pessoas quanto às queimadas. Falamos sobre a importância da água, sobre o projeto de autoria da vereadora Camila e os benefícios que ele vem trazer para todos nós, os buritizenses. Na ocasião, falamos também sobre os lugares secos e as diversas famílias que sofrem hoje pela falta de água. E quero aqui, mais uma vez, cobrar do secretário de obras a ajuda dele para a dona Antônia e para o seu Normalino, moradores da região das Almas, que estão sofrendo muito pela falta de água. Só quem passa por um problema desse sabe o quanto dói não ter uma água para beber ou sequer atender seus animais e as plantas. E ainda não dispor de recursos próprios para fazer um poço artesiano. E essa tem sido a realidade de ambos moradores daquela região das Almas. A dificuldade, senhor presidente, não é maior, porque Deus, ele coloca pessoas boas em nosso caminho. E Dona Idalina tem sido uma dessas pessoas solidárias e prestativas. Tem auxiliado seus vizinhos com o que é possível. Porém, não é o suficiente. As famílias recorrem hoje ao governo e pedem a atenção devida. As máquinas estão lá na região arrumando as estradas. Foi alegado que a Secretaria de Obras não poderia levar água porque o caminhão-pipa era muito pesado para passar na ponte. Hoje tem o desvio lá, tem também informações que a dona Antônia nos passou, que o caminhão do Agostinho passa lá diariamente. Caminhões pesados que foram postos artesianos passam por lá também. Mas se quiserem, tem condições da secretaria ajudar sim. Então hoje a vereadora disse aí que visitou a comunidade, né? Eu peço também a intercessão dela junto ao governo, que eu sei que ela é uma porta-voz do governo municipal aqui, que ela possa estar olhando pelas aquelas famílias lá, Martina. Dona Idalina disse que você também esteve, visitou a comunidade. E a situação não é fácil, né? Dona Antônia me ligou hoje, pediu ajuda, pediu para reforçar. E enquanto não atender, eu vou estar aqui falando. Vou estar falando em nome da comunidade da Manga. Quase 20 dias, senhor presidente, que a gente está aqui pedindo pelas aquelas famílias, pelas 26 famílias que cobram todo de nós aqui, vereadores, a ajuda, cobra da secretaria. Parece que o governo gosta que a gente toda segunda-feira está aqui falando a mesma coisa. Quero ainda fazer uma cobrança em nome de todos os moradores do Barro Vermelho, especialmente em nome do seu Josino, da dona Joana Luzia, do seu Vital, do Sérgio, da dona Sebastiana, do Ronaldo, do Baio, do Bartião, do seu Zezinho, da dona Marcelina. Eles pediram para o secretário de obras também olhar pela comunidade deles, que passa por problema quanto à questão do abastecimento de água. Segundo eles, o rio lá do Barro Vermelho praticamente secou e a água que sai do poço artesiano não está chegando às residências desses moradores. Eles não sabem se o problema é na encanação, se é algum desvio da água ou se o problema está na bomba. Por isso, estendo aqui hoje o pedido desses moradores também para o secretário de obras. Voltando aqui, vereadora Camila, no assunto que a senhora abordou, que a Nilvinha abordou, de ideia também. E essa vereadora tem falado também constantemente desde o início do ano sobre a questão do merenda escolar. Nós sabemos que é obrigatório do município, 30% do recurso é destinado à compra do merenda escolar, ser destinado aos agricultores, aos agricultores familiares. E nós temos informações aqui que o município já recebeu R$ 322.698 de março até agora. Do dia 5 de setembro a 8 de setembro, já caiu na conta da prefeitura R$ 47.139,40. Né? Então, aqui foi oficiado ao nosso gabinete, ao gabinete da vereadora Camila, essa questão do atraso do pagamento. O vereador Tonzinho falou que não houve atraso, tá, mas se o pessoal entregou aí até o dia 28 de agosto, nós já estamos aí hoje, né, Camila? Então, o pessoal está cobrando o pagamento, nós estamos aqui também cobrando em nome desse pessoal, em nome do pessoal da agricultura familiar. Dinheiro tem. Não foi gasto um centavo desse dinheiro, vereador, com o pessoal da agricultura familiar. Foi gasto com o pessoal do mercado. Não que eles não mereçam. Eu acho que tem que comprar sim. Mas existe uma lei onde fala que é obrigatório comprar 30% da agricultura familiar. Então, hoje está tendo atraso. A vereadora Camila está aqui com a reivindicação dela. E eu quero reforçar também. Quanto a... Falaram aqui também sobre asfalto. Eu quero aqui dizer que A gente trabalha, a gente busca recursos junto aos nossos deputados federais, estaduais. Essa vereadora aí falou na gestão passada que nós havíamos pleiteado uma emenda de R$300 mil para pavimentação asfáltica. O projeto feito ali para a Avenida pelo Valadares Veciano. E hoje, vereador de Del, estive ali, olhando também, o dinheiro caiu em conta, o asfalto está ali para todo mundo ver, estive lá olhando. Mas eu espero também que o secretário de obras, ele exerça o papel dele e a função dele de fiscalizar também. E fiscalize a qualidade daquele asfalto. Né? Muitos duvidaram que a nossa emenda seria paga, está aí paga para todo mundo ver. Queremos agradecer ao deputado federal Marcos Montes, mas hoje o pedido é para que o secretário de obras também exerça o papel dele e fiscalize as obras que estão sendo executadas no nosso município. Nós, vereadores, nós temos nosso papel de fiscalização, mas o secretário de obras também tem. Né? Tem caneta para isso. Em outra ocasião, senhor, para a liderança, eu apresentarei falando os outros assuntos. Muito obrigada.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de começar hoje aqui com agradecimento ao padre Genilson e à senhora Tilde. Em nome dos dois, agradeço todos os organizadores da festa Nossa Senhora da Penha, viu? Os quais deixou uma festa brilhante para o nosso município, uma cidade, uma festa muito bonita. E gostaria também de parabenizar todos os pelotões do desfile de 7 de setembro, mas no especial Criança Cidadã, da nossa Câmara Municipal. Eu quero deixar aqui, quero parabenizar a Beth Queiroz como a coordenadora aí, em nome da diretora Isilda, diretora Lurdinha e diretor Ismael. Quero cumprimentar todos os professores e todos os diretores que teve presente naquele desfile, que foi maravilhoso. Parabéns pela organização. Eu, e gostaria também de deixar aquela situação da saúde que o nosso nobre colega vereador Didé disse aqui, a respeito da barriguda, também fui procurado, vereador, essa questão do atendimento. E Vila Maravilha também veio questionar com a mesma situação que você está dizendo aqui, nobre colega. Por ser muito pouco, pessoas, 10 pessoas hoje, com mais os retornos, realmente não dá para atender a necessidade daquelas comunidades. Principalmente Vila Maravilha hoje, está sentada hoje, salvo me engano, 64 famílias, nobre colega vereadora Camila. Aquilo ali tem 64 famílias sentadas hoje, né? Então, para atender 10 pessoas, realmente é muito pouco. Eu peço que a nossa secretária de saúde olhe com carinho e vê o que possa fazer de melhoria para o nosso município. Entendeu? Quero deixar também aqui um abraço e um parabenizar ao senhor Domilson e à senhora Selma. Parabéns para você, que Deus o abençoe. Me desculpa não poder ter comparecido ao seu aniversário, viu? Mas estamos aqui pedindo para que Deus o abençoe cada dia mais esse casal maravilhoso. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2017. Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 19/2017. Dispõe sobre a alteração da lei municipal 1187/014/07/2010. Que crie o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Institui o Fundo Municipal de Turismo, FUMITUR, e dá outras providências, de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 46/2017. Sugere ao governo municipal que seja implantado no município de Buritis
a Guarda Mirim Municipal, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Como eu já disse em outras reuniões, que bom seria se pudesse ser um projeto de lei. Mas como não pode ser um projeto de lei, e essa indicação que eu já havia tido a ideia de defendê-la aqui já faz um tempo, e hoje ela veio aqui para a pauta dessa reunião, eu vou estar explicando melhor um pouquinho o que é esse projeto Guarda Mirim. Esse é um projeto que não é um projeto novo, é um projeto que já existe há mais de 50 anos, né? É que existe em várias cidades brasileiras e que dá muito certo. E eu vou ler um pouquinho sobre, explicando um pouquinho sobre o que é o projeto. A Guarda Mirim é um projeto social com mais de 50 anos de existência no auxílio aos jovens. Dentre os principais pontos destaca-se a colocação no mercado de trabalho, embasada na lei Menor Aprendiz. O projeto pré-profissionalizante é a complementação educacional. Iniciou-se com um projeto meramente assistencialista, contudo, com o tempo, foi ganhando novas dimensões e perspectiva, tornando-se um agente importante na formação da moral, formação moral, profissional e ética dos assistidos. Então é um projeto que visa atender jovens na idade de 12 a 14 anos de idade, pessoas que estão no estado de vulnerabilidade social. Às vezes filhos de pessoas que são drogadas, filhos de pessoas que estão presas, né? Então é um projeto que funciona muito bem em outras cidades. E aqui eu não estou pedindo para a prefeitura encabeçar totalmente o projeto, mas tomar a frente, mas buscar parcerias com os bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, outros bancos que tem na cidade, para que possa buscar parceria e implantar em Buritis o projeto Guarda Mirim. Como eu disse, que funciona muito bem em outras cidades. Tem um relato aqui de uma cidadezinha pequenininha. Ó, a cidade chama Pratápolis. Pratápolis. Fica no norte de Minas. Tem menos de 9 mil habitantes. Então, nessa cidade foi implantado esse projeto Guarda Mirim e teve um resultado extraordinário na cidade. A gente vê que aqui em Buritis, não só aqui em Buritis, mas como nós estamos discutindo referente a Buritis, os maiores envolvidos na questão das drogas e na criminalidade são jovens, são adolescentes. Então esse projeto é um projeto que vai englobar, que vai atender especificamente essas pessoas, essas crianças, jovens e adolescentes que estão em estado de vulnerabilidade social. Que às vezes o pai está preso, que às vezes a mãe ou o pai tem envolvimento com drogas. Então, em parceria com a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal, esse projeto ele vai ser desenvolvido. Então, é um projeto que eu estou sugerindo ao Governo Municipal, para que possa olhar com carinho, né? E que possa implantar aqui em Buritis, como eu disse. Não tomar conta do projeto como um total, mas sim buscar parceiros, como Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, outros bancos que possam patrocinar esse projeto, porque é um projeto que os jovens envolvidos vão ganhar com isso, mas vai ganhar também a sociedade de Buritis, porque a gente vê tantos adolescentes envolvidos em criminalidade, envolvidos em drogas, e as que participam desse tipo de projeto já saem destinados ou encaminhados para algum tipo de trabalho, né? No caso do menor aprendiz, no caso aqui nos comércios aqui da cidade de Buritis. Então é um projeto que ganha os jovens envolvidos, mas que ganha também a sociedade de Buritis. Então é um projeto que eu poderia falar muito sobre ele, porque tem muito texto para ser lido aqui e ser abordado, mas eu espero que tenha sido esclarecido do que se trata o projeto. Então é um projeto Menor Aprendiz, que já funciona em muitas cidades. Então é uma ideia de trazê-lo também aqui para Buritis, para que possa atender os jovens, né, aqui da cidade de Buritis, minimizando, diminuindo o uso de drogas, o envolvimento em criminalidades. Então, eu espero contar com a colaboração dos nobres colegas na aprovação e espero contar com o Governo Municipal para eventual execução em breve aqui na cidade de Buritis, a criação do projeto Guarda Mirim. E que nos futuros desfiles do 7 de setembro, que a Guarda Mirim possa desfilar também, né, assim como a gente viu o desfile aí dos desbravadores da Escola Adventista, que possa desfilar a Guarda Mirim aqui de Buritis, porque realmente é provado. Quem quiser fazer pesquisa, pode pesquisar. Em muitas cidades esse projeto tem dado muito resultado. Então, nesse momento, só isso, presidente. Conto com a aprovação dos nobres colegas vereadores.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Passo a palavra ao vereador professor Branquinho para a votação de proposições de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 54 de 2017, que sugere ao prefeito que realize uma reforma no PSF da Vila Maravilha, de autoria do vereador Gildo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Estou fazendo esse pedido aqui, dessa solicitação, porque realmente o PSF está numa situação bem crítica. Crítica mesmo. Nosso PSF lá está... Eu tenho certeza que se começar a chuva sem vir a reforma desse PSF, nós vamos ter um grande problema para ter atendimento lá. Além do mais, temos uma árvore lá que está praticamente derrubando o centro comunitário e esse PSF. Então nós estamos pedindo aqui a compreensão de todos os nobres colegas vereadores e pedir também a compreensão do nosso prefeito para que possamos realmente fazer essa reforma nesse PSF. E conto com a colaboração de todos os nobres colegas.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Presidente dessa casa, Geudo, eu também estive presente visitando a comunidade da Vila Maravilha, também fui lá, né, acompanhar o trabalho do Fábio, que é o agente de saúde ali da comunidade da Vila Maravilha, e percebendo como aquela situação é pequenininho, bem apertado, e foi trocado o telhado no ano anterior, e a gente se percebe que a sala de espera para os pacientes estar aguardando o atendimento médico, é muito pequeno. Então, está caótico, acho que tem que murar, ele tem um belo projeto lá, que ele faz xarope, que doa para a comunidade, né? Então, vai recolhendo juntamente com os vizinhos. Sendo que tem o local para estar fazendo o plantio, então eu acho que nada mais justo dessa obra, e está ampliando ali, porque a gente está vendo que logo, logo haverá chuva, se Deus quiser, e o pessoal da comunidade tem que ter uma boa qualidade, um bom atendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao vereador Gildo.
Única votação do requerimento número 09 de 2017, requer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento informações acerca dos recursos não contabilizados gastos pelo Governo Municipal na manutenção dos veículos de transporte escolar universitário no ano de 2017, de autoria da vereadora Vaninha. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 10 de 2017. Requer cópia integral da prestação de contas do Sindicato dos Produtores Rural de Buritis. Refere aos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Buritis, visando a realização da Exposição Agropecuária de 2017, e requer ainda informações sobre qual o instrumento previsto na Lei Federal número 13.019 de 2014 foi utilizado para efetuar o repasse dos recursos ao Sindicato dos Produtores Rural de Buritis, de autoria da vereadora Camila.
Senhor presidente, eu sei que a indicação não tem discussão, o requerimento não tem discussão, mas eu gostaria que o senhor puder abrir um prazo aí de 2 minutos. É breve, serei breve.
Sim, 2 minutos, vereadora Camila.
Nem vou usar esse tempo
Sim.
todo.
Está aberto.
Esse requerimento se faz porque, como já disse aqui, várias associações estão aí à espera de subvenção. Sei que o momento também não está bom, né, para os cofres públicos, como estão falando por aí. Mas, se abre um precedente para a festa de exposição agropecuária, esse precedente deveria também estar seguindo. Se abrir esse precedente para a exposição, poderia estar seguindo também para liberar os recursos para as associações aí, de todas as associações que estão à espera aí, né? Então, eu gostaria de... Esse requerimento se faz, eu quero saber da prestação de conta do sindicato, se também está seguindo aí a lei aí do marco regulatório, já que para as outras associações também vai ter que seguir. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento 11 de 2017. Requer informações sobre em qual estágio se encontra a execução do convênio número 1491-000-887-2016, celebrado com a Secretaria de Estado do Governo no valor de R$ 35 mil, reais, objetivando a aquisição de um veículo tipo mini caminhão para a Associação de Catadores e Reciclagem Vale do Urucuia. Informações se o recurso já foi liberado, qual a data do depósito, se já foi realizado a licitação, qual o número do processo licitatório, qual o nome da empresa vencedora do certame e qual o prazo para entrega do veículo. Caso não tenha sido realizado o processo licitatório, informar qual a previsão para que o processo licitatório seja iniciado e concluído. De autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, senhor presidente. 2 minutos também, senhor presidente.
Tudo bem, 2 minutos.
Senhor presidente, a gente está aqui pedindo, na realidade, uma prestação de contas também sobre esse recurso de R$ 35 mil. Reais. Essa também foi uma conquista nossa para as associações de reciclagem do município. Na época, a gente atendia muitos catadores aqui no nosso gabinete. E nós pleiteamos, junto ao governo do Estado, através do deputado estadual Bosco, liderança aí do presidente estadual e liderança do nosso partido, Avante. E nós conseguimos esse recurso na época de R$ 35 mil reais e foi pago agora, segundo o nosso deputado, há mais de 60 dias. E não só o deputado quer a prestação de contas, essa vereadora quer a prestação de contas e também, né, o pessoal da Associação de Reciclagem. Quer saber, anseia pelo veículo, o veículo será muito importante para o trabalho deles. Então a gente precisa aí de informações da prefeitura. Peço o apoio também dos colegas vereadores. Devolvo a palavra.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Senhor presidente, aqui eu estou vendo nesse requerimento do 9 de 2017, né, o governo municipal, a manutenção dos veículos de transporte escolar universitário. Concordo plenamente, muito boa indicação aí, entendendo a reivindicação da vereadora Vânia, entendendo? Só que porque um veículo que foi entregue aí, né, da gestão passada, disse que foi um ótimo carro, um grande veículo para os universitários, hoje, desde o início ele nunca rodou. Uma verdadeira porcaria. Que já foi estragando, agora por fim o motor dele estourou. Entendendo? Botou, estourou, acabou. Um veículo foi comprado sem uma boa vistoria, entendendo? Que eu acho que tinha que ter levado um mecânico de qualidade, um mecânico profissional que nem na garagem tem, né? Nós temos aí o Joaquim, nós temos outros lá, mecânico bom que conhece, entendendo? De ônibus, de transporte, desse suporte aí, para poder fazer a vistoria, para poder estar comprando esse veículo. Pegou um veículo que não valia nada. Primeiro, acho que o ar-condicionado, né, Martina, que não funcionava. O povo andava cozinhando dentro do carro. Agora, por fim, o motor foi pro pau. Rebentou tudo. Então, realmente, tá precisando mesmo de veículo bom. para os universitários. Foi um descaso, entendeu? Comprar um veículo daquele suporte, daquela maneira, tão ruim, tão de má qualidade, daquele jeito. Agora, o que eu vejo aqui, o vereadora Vânia, a gente tivemos uma última reunião aí com os universitários, outros, você estava presente, parece que foi sugerido lá que essa verba que fosse abrisse uma conta para ser depositado, né, para alguém estar acompanhando isso aí, né. Então, o que eu vejo, assim, me parece que o governo, né, municipal não tem tanto acesso a essa verba que é arrecadada para manutenção. Entendeu? Eu não sei se você está falando da contribuição dos universitários ou se era a manutenção da verba do governo municipal. Entendeu? Se não estou entendendo aí. O que eu vejo é isso aí, que eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, né, essa verba aqui, o prefeito não tem acesso, entendeu? A essa verba para estar sugerindo aqui, né, essa manutenção aqui, que nem você está dizendo, pelo que eu entendi.
Vereador, uma parte, só para especificar, nós pois apresentamos não. aqui hoje um requerimento pedindo a prestação de contas do prefeito sobre os recursos não contabilizados. Por quê? Naquela reunião em que nós fizemos com os universitários e o prefeito, né, foi falado que o município passa por dificuldades, que a contribuição que os universitários fazem daquela taxa que paga para o transporte universitário de R$ 60, aquela taxa ela é depositada numa conta, pelo que foi falado lá naquela reunião, e é usada na manutenção do ônibus. E os universitários falaram, então a gente quer saber da prestação de contas, aonde esse recurso está sendo aplicado. Então, eu creio, né, pelo que foi falado lá, que o governo tem acesso sim. Né, se não tem, tem os motoristas, se são eles ou quem quer que seja que esteja usando, com certeza o município tem acesso e pode nos estar informando sobre a prestação de contas desse recurso, que é um recurso não contabilizado. E nós vamos fazer mais reivindicações aqui, e não é só sobre os recursos não contabilizados, vereador Tonzinho, do transporte universitário, não. São diversos recursos que não são contabilizados hoje. Na garagem municipal, na Secretaria de Agricultura, futuramente essa vereadora estará apresentando outras reivindicações aqui, requerimentos também. Tá bom?
Tranquilo.
Só para explanar.
Pois é, mas naquele dia que eu entendi, até naquele momento estava ficando, o dinheiro ficava com os líderes, cada carro tem um líder que fazia recolhimento dessa verba. Aí eu não sei de qual natureza depois que era passada essa verba para a prefeitura. Parece que a hora que o ônibus estragava, segundo ainda que eu vi, aí sim que eles pegavam e passavam o dinheiro para pagar aquilo outro, segundo as informações que eu tive.
Dá uma parte, não, colega?
Pois não, fica à vontade.
Eu acho que é de grande valia, sim, a indicação da nobre colega, mas eu acredito que o procedimento acho que está sendo dentro da mesma sequência. Não sei como era feito anteriormente, mas cada ônibus tem o seu coordenador. Né? E esse coordenador é a pessoa responsável por estar recebendo esse dinheiro. Eu acredito que deva ter algum recibo. Se alguém recebe um dinheiro de alguma pessoa, tem que dar o recibo. Então, naquela reunião que teve juntamente com todos os universitários, a gente foi discutir a respeito da demanda que estava querendo suspender o valor da mensalidade. E naquela discussão ali, foi levantado que tinha vários que não estavam pagando. Então, eu acho que nada mais justo da gente estar assim, sabendo com esses coordenadores, quanto está recebendo, se está depositando a conta, se não está, como é que está fazendo com a manutenção. Então, eu acredito que a gente deva sentar, sim, a secretária de Educação, chamar, sim, os coordenadores dos ônibus, que são as pessoas que estão dia a dia com os universitários. E, já que não são recursos contabilizados, temos que saber onde é que está indo esse dinheiro. Sentar com os coordenadores, que são eles que são responsáveis, uma responsabilidade muito grande de estar lidando com o dinheiro ali dos universitários do transporte escolar. Então, vamos sentar e ver onde é que está sendo investido? Porque comprou um ônibus não presta. O dinheiro foi investido no ônibus? Trocou o ar-condicionado do ônibus? Fundiu o motor? Ué, nossos universitários têm que ter qualidade escolar. Como é que vai ficar lidando no ônibus para poder não ter qualidade? Está em judicial. Vamos aguardar essa novela desse ônibus para ver o que vai dar. Devolvo a palavra.
Obrigado. Fique à vontade, vereadora. Eu tenho tido muitas reclamações, entendendo? certos veículos estão sendo colocados para substituir esse grande ônibus aí que tinha sido comprado, entendendo? Que é o outro carrinho lá, que é o banco em seco, o ônibus em duro, entendendo? E realmente é complicado mesmo para eles viajar uma distância dessa. Isso, presidente, num carro ali que não tem reclinação de banco, não tem um acolchamento branco, é complicado. Então, eu concordo plenamente que precisa-se de boa qualidade, entendendo? E é mais ou menos aquilo, a Martina explicou bem e detalhado aí, entendendo? Que os coordenadores que estão tendo fazer, né, junto com a prefeitura e assentar e ver o que está acontecendo, realmente. É, aqui sobre o sindicato, Camila, a prestação de conta do repasse, eu, tudo bem, até que não, onde eu estou vendo o que você diz aqui, para a prefeitura te informar a legalidade que foi passo o repasse, né, que foi feito o repasse. Mas, eu acho que a prestação de conta, quem tem que passar é o sindicato rural. Ele que recebeu essa verba para executar a festa. Então, quem tem que prestar conta é o sindicato. Concordo com você para ver a legalidade que foi passado o repasse. Mas a prestação de conta, quem tem que passar, prestar, é o sindicato. Ele tem que prestar conta o que fez na festa, quanto que deu de renda, aonde foi utilizado esse repasse, quanto foi gastado, quanto que deu. Eu acho que, do meu ponto de vista, é isso aí. Entendendo? Não é que eu não discordo do seu pedido aqui, entendendo?
Deixa eu usar também mais uma parte. Se a prefeitura passou 100 mil reais para o sindicato tem que prestar conta para a prefeitura. E a prefeitura prestar conta para os vereadores. É só para entender um pouco aqui, porque eu não entendi seu raciocínio, não.
Não, mas...
Só nesse sentido assim, prestar conta para
os vereadores. Se o sindicato que utilizou a verba, tem que prestar conta. Acho que nós temos que cobrar do sindicato rural, sim,
vereador,
a prestação de conta.
Só me permite só um minuto.
Pois não.
Essa questão dessa prestação de contas aí, que o senhor está alegando, o sindicato, ele tem lá essa prestação de contas, o que ele arrecadou. Mas antes dele pegar o dinheiro da prefeitura, vem um plano de trabalho do sindicato para a prefeitura, apresentando para a prefeitura liberar em subvenção para o sindicato. Então a prestação que a prefeitura hoje tem lá é esse plano de trabalho que o sindicato apresentou para ser executado dentro desse recurso. É isso que acontece.
Pois é, mas aqui...
Obrigado.
Tá, pois não, fica à vontade.
Você me concede uma parte também?
Pois não, fica à vontade.
quando a colega pede essa prestação de conta, é pelo motivo também de não ter passado as outras associações, a PAI, né, Abrigo, é pela dificuldade que o município está tendo em fazer o repasse. Como que conseguiu repassar para o sindicato e não está conseguindo... passar, né, para essas entidades tão importantes do nosso município. Por isso que é importante. Nós pedimos, sim, a prestação de conta. Eu acho que nós temos que ser parceiros da nossa colega. É nossa função, é nosso papel. É essa a nossa função. Se nós deixarmos de fazer isso, fica a desejar a nossa função de legislativo. Muito obrigada e te devolvo
pois
a palavra
não,
novamente.
Fica à vontade, vereadora. Mas eu vejo que... O maior, entendendo? O que tem que prestar a conta de tudo, de tudo, de tudo aí, é o sindicato, sim. Não é que eu estou discordando do repasse, mas o sindicato, acho que todo mundo fazer um ofício, sei lá, e para falar, nós queremos uma prestação de conta do que foi gerado dentro da festa, o que foi gratuito, o que foi gerou renda e não onde foi o dinheiro, entendendo? Eu vejo dessa maneira aí. Mas parece que hoje eu só estou por conta, não é fazer crítica, eu estou só reivindicando, gente. Entendendo? Vereadora Vânia, muito boa, entendendo? É muito bom esse repasse, né? Esse repasse não, essa emenda aí de 35 mil reais aí para comprar um veículo para o pessoal lá da reciclagem. Realmente, se tiver vindo essa verba mesmo, tiver em mãos aí, é uma boa intenção, com certeza. Eles precisam, eles merecem, são as pessoas lutadoras, entendendo? E outra. E é um que faz uma pré-limpeza da nossa cidade, entendendo? Então, concordo plenamente. Única coisa que eu vou discordar um pouco, senhora me desculpa, eu achei essa verba muito pouco para comprar um caminhãozinho, entendendo? Eu não sei se vai se conseguir uma licitação aí para comprar um veículo, entendendo? Por esse valor de 35 mil reais. A não ser que vai comprar um veículo usado, uma segunda mão, né? Mas um veículo novo, estou achando meio difícil você conseguir uma licitação nesse valor, né? Tomara que dê certo. É só isso a minha sugestão. No mais aí, chega de críticas. Tudo bem, está terminando aqui, senhor presidente. Eu quero só lembrar aqui que o nosso prefeito esteve agora, poucos dias, na Secretaria da Agricultura e pedindo melhoras, mais agilizadas, mais melhoras para a apicultura do nosso município. Né? Então ele quer implantar aí de novo, que sempre teve aí, né, Martina? A apicultura aí, eu acho que está acabando, não sei se deve ir das flores aí, que está meia pouca aí, chuva e tudo. Né? Acabou as caixas, acabou os negócios, então ele está correndo atrás para ver se ele coloca, retorna essa apicultura aí, entendendo, para o nosso município, que gera muita renda aí. No mais aqui, eu vou finalizar aqui rapidinho, presidente. Eu quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Eduardo Matos e sua esposa, a Cristiane, entendendo, o nosso amigo Dola, né, que está aqui presente aqui. Né, o Zé Trajana, minha mãe, Maria Antônia, Leontina, o Zué, entendendo? Jesué, o chefe do nosso futebol lá da Vila Serrana, lá, que está comandando lá, e a esposa Lila Rosa, a Tiana do Bar, o Dete do Bar, o Zete, o Davi, entendendo? Faz a nossa coleta de lixo lá, faz a nossa coleta de lixo na Vila Serrana com muito bom trabalho, com muita dedicação. Chicão, que é meu braço direito lá. Chicão, ó, Chicão, essa semana nós sem trabalho, Chicão. Fica firme aí. Com essa máquina aí, o bicho vai pegar aí na Vila Serrana, se Deus quiser. E o seu João Pão de Queijo, né? E falando em água, gente, vamos todos aqui, entendendo? Eu vou fazer um apelo, né? Junto com a nossa vereadora Camila aí, para nós exigir reflorestamento e fechamento de todas as veredas do nosso município, todas as nascentes. Nós precisamos urgentemente, entendendo? Tomar providência a respeito disso aí, porque a falta de água está crítica. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila, líder do PT.
Com relação ao que o nobre colega vereador Tonzinho acabou de falar, com relação à prestação de contas do sindicato, que é o sindicato, tem que prestar conta para a prefeitura não tem muito o que fazer para cobrar isso. Uai, mas, vereador, a prefeitura não quer saber o que foi feito com o recurso público, não? Porque tem um plano de trabalho, igual os colegas já falaram, se não quer, nós queremos. E essa prestação de conta, já como foi dito pela vereadora Nilvia, muito bem explicado, nós queremos saber como é que vai funcionar o trâmite para liberar para as outras associações também, já que liberou para o sindicato, vai ter que saber como é que vai fazer para liberar para as outras associações e também como se presta conta também, quando elas conseguirem esse recurso, né?
Me concede uma parte, vereador? Já que
foi o primeiro, sim.
Principalmente porque os valores das demais associações são bem menores do que foi repassado para o sindicato.
Gostaria de informar aqui, na região da Copago, lá, especificamente no assentamento Uga Herédia, a CEMIG está com um projeto de eletrificação rural, né, colocando a energia lá no assentamento, que está, diga-se de passagem, uma obra muito lenta. Eu gostaria de informar as presidentes da associação, Rosa e Selma, se elas puderem, quarta-feira, às 14h, vai ter uma reunião com o Márcio de Belo Horizonte, o Márcio da CEMIG de Belo Horizonte, não é o Márcio Afonso, não, não é o Márcio Afonso de Paracatu, é o Márcio Coelho. Então, se puderem estar em uma representação do assentamento, para a gente estar cobrando mais agilidade, porque pelo prazo, desde quando começou até agora, parece que só foi feito 40% da obra. Então, se a gente não conversar com o superior aí, com o responsável da CEMIG, para poder dar mais agilidade nisso, talvez chegue o final do ano e o assentamento ainda não tenha energia. Então,
uma parte, nobre colega?
Sim.
Também peço muito o seu apoio a respeito do pedido lá do seu Jami, que eu acredito que já tem 6 anos que ele aguarda a energia e até hoje o único morador daquela região que não tem energia é ele. Então, eu conto com o apoio da senhora para a senhora estar ajudando. Obrigada.
Pode contar comigo, vereadora. Agora sim, a gente, como foi avisado em cima da hora, e a questão de transporte está pegando um pouco, então vamos ver se a gente consegue aí, se os interessados conseguem estar aí se associando e estar indo num carro aí, pelo menos na comissão, para poder estar participando dessa reunião lá, que foi o próprio INCRA, não fui eu que marquei a reunião, foi o próprio superintendente do INCRA para cobrar agilidade, por isso que a reunião será em Brasília e não aqui em Buritis. Quem tiver com essa demanda de energia, quiser trazer no gabinete aqui da vereadora, para a gente estar cobrando lá na quarta-feira, a partir de amanhã aí pode estar me procurando. Gostaria de parabenizar pela passagem do aniversário aí do meu companheiro aí, amigo Parazão, e meu companheiro também, de liderança aí, grande liderança na nossa cidade, de processo, Adalto Militão. A gente conversou, os professores conseguiram ser atendidos pelo prefeito, né? Teve uma reunião ali que a princípio foi bastante calorosa, tensa, mas pelo menos a proposta dos servidores aí para o prefeito foi acatada aí com relação à questão do reajuste. Recebi várias mensagens de professores agradecendo pelo apoio dos vereadores que ali compareceram, e gostaria de dizer que isso, nós vereadores estamos aqui é para isso mesmo, para estar do lado do povo e ajudando a cobrar essa necessidade. Eu gostaria de ler três estrofes de um poema, não vou ler o poema todo, porque não quero também, senão a gente sai daqui muito tarde. Vou ler três estrofes de um poema que é de autoria de Jorge do PT, que também é meu pai, que chama Singela Homenagem, que ele fez a uma professora que dá aula lá na penitenciária. Não vou ler o poema todo, mas gostaria de ler três estrofes que eu acho que tem a ver com todos os professores e que estavam aí cobrando o seu reajuste salarial. Singela homenagem. Professores, os feitos dos teus feitos durarão para a eternidade. Tu educa um país melhorando a sociedade, construindo um homem novo com solidariedade e nos tira da escuridão com uma luz de bondade. Sei que teus ensinamentos vão além do ABC. Você constrói cidadania a cada amanhecer. Reconstrói a autoestima, facilitando o aprender. Não tem só o quadro e o giz, tem muito amor no fazer. Eu sei que não é por dinheiro, tamanha dedicação, pois a profissão de mestre não tem valorização. Mesmo vocês sendo esteios, formador de uma nação, o salário que recebem hoje mal compra o feijão. E é com esse poema aí que eu me despeço essa noite. Meu boa noite e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco, líder do PRTB.
Camila, muito bonito esses estrofes desse poema que você acabou de ler. E quero aqui, né, não poderia deixar de dar os parabéns a essa classe de professores. Vocês são bravos. Vocês abriram mão de direito de vocês para ajudar o município de Buritis. Então vocês estão de parabéns. E eu quero que da agora para frente vocês tenham o reconhecimento do gestor dessa cidade. Porque se faz necessário. Porque é muito nobre a profissão de vocês. É muito nobre o ensinar. E mais nobre foi o gesto de vocês abrir mão de 6 meses de reajuste para conseguir, né, esse reajuste nesses 6 meses que finda 2017. O gestor, né, colocou um pouco de dificuldade em dar o reajuste. Mas, com muita conversa, também quero aqui, né, em nome, né, de todos os professores, parabenizar a Rosa Amélia, que estava presente na reunião, que ela foi muito grande, mas grande mesmo, a ajuda que ela deu na reunião lá com o executivo. Inclusive, ele disse que corre o risco, talvez, né, de ter que parcelar, talvez, salários. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu falei com ele, isso não vai acontecer. Porque se os professores abriu mão de 6 meses, né, tem professor que perdeu R$ 1.200 nesses 6 meses. Então, eu acredito que o município, que recebe quase 6 milhões de reais por mês, né, que é de 5 milhões e 400 mil, 5 milhões e 600, eu acredito que isso não irá acontecer. Principalmente porque você tem uma grande equipe que fez um estudo e está criando cargos, 5 cargos comissionados, aonde vai dar um impacto esse ano, né, se caso fosse aprovado, de 198 mil na folha, para o ano de 2018, 436 mil reais, e para o ano de 2019, um impacto de 456 mil reais na folha de pagamento. Então eu acredito que se hoje, na dificuldade que está enfrentando o Brasil, que está enfrentando os municípios, se tem condições de se criar cargo comissionados, dar aumento aos salários, criar gratificações, então o município não está na crise que nós estamos enfrentando ainda, né, que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. É, parece que os políticos, né, não estão tendo medo do que está acontecendo no Brasil. Todo dia é uma vergonha. Por exemplo, como esse asfalto que está sendo feito. Né? Parece que as empresas se organizam, né? Os responsáveis, né? Que é o executivo, na sua equipe, né? Que é também responsável, porque nós temos que fiscalizar, mas também a parte do executivo tem que ter muito cuidado também quando estão realizando as obras no nosso município. Como estão empregando o dinheiro, como as licitações, né, são feitas, as empreiteiras ganham e como elas vão empregar esse dinheiro. São muitas obras que fica a desejar no nosso município, com dinheiro público, com dinheiro que é nosso. Como também tem muitas obras que quando se aplica realmente o dinheiro, quando não tira propina, nós sabemos como são as obras também, que nós temos um ginásio e uma escola de Serra Bonita, que é exemplo, quando se aplica realmente o recurso que vem para o nosso município. Então, todos nós temos que ter esse cuidado, tanto a administração e nós, como vereadores aqui, para não deixar realizar primeiro para depois estarmos aqui reclamando, porque como vamos fazer com esse asfalto? Inclusive os bueiros, está bem vergonhoso, então eu acredito que o secretário de obras, né, terá que realmente rever o engenheiro da prefeitura também, antes que entregue esse asfalto. E no mais, presidente, te devolvo a palavra. Uma boa noite a todos os ouvintes.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero, minhas palavras vão ser breves, presidente. Só quero falar aqui sobre os professores, né? Parabenizar eles pela luta que eles tiveram aí esses dias atrás, né? Reivindicando, cobrando o seu direito de reajuste salarial aí. E foi pela união que teve êxito, né, que conseguiu aí ter um acordo com o prefeito, eles abrindo mão aí de parte desse ano, de 6 meses aí de reajuste, e para entrar num acordo, né. Então, o pessoal realmente reuniu, juntou, né, e fez por onde, né, manifestar a força que é os professores do nosso município. Assim também como eu quero parabenizar a atitude do Erni, né, que o pessoal aí tem tanto falado, às vezes criticado ele, e eu tenho acompanhado, né, a maioria das reuniões que ele teve com o prefeito, sempre pela atitude dele, né, de estar cobrando e reivindicando, cobrando o direito do servidor. Ele sempre foi muito incisivo, né, e o pessoal às vezes, a gente vê comentários aí, está até meio injusto, pelo que eu acompanhei, né, e foi através da força sindicato, e os servidores, que tem alguns aí que não são afiliados, mas todo mundo abraçou a causa aí, juntando a força dos professores e sindicato, e dos demais vereadores que teve presente aí, sempre lutando, né, pela causa dos professores, que teve esse resultado aí. Tomara que o prefeito consiga cumprir, né, com esse acordo que fizeram aí. Que não é fácil, a gente realmente sabe as dificuldades que está passando a folha, principalmente da educação, no nosso município, né, e espero que realmente não ocorra nenhum atraso, que realmente dê o reajuste dentro desse mês de setembro, assim como foi acordado, e que logo o ano que vem também, né, em janeiro saiu o novo índice aí, que possa estar corrigindo também logo no início do ano aí, no mês de fevereiro ou março, no máximo, né, para a gente não ter novamente
esse descaso, essa luta com os professores aí, que foi desgastante para a classe, né? Eu acho que até desmotivacional, né? Uma causa dessa aí, sendo que todos os outros servidores teve o seu ajuste salarial, com perdas também, porque o retroativo tem um acordo, mas também até agora não foi pago. E os professores teve que abrir mão aí da metade do ano, mas que realmente possa vir esse reajuste aí pelo piso salarial dos professores. Então, o que eu tenho que falar só para essa questão do professor e sindicato, que nós vereadores aqui, eu falo por mim, que a gente tem acompanhado, que não adianta desunir, né, pela união de vocês aí, dessa vez que teve êxito. Não adianta o sindicato estar puxando para um lado e alguns professores por outro, que eu acho que uma causa é uma só, é pelo bem comum dos professores. E as coisas particulares, disputas, isso através do sindicato, deixa para a hora adequada, né, que realmente o Erni está à frente do sindicato aí, o pessoal tende a ter uma união, e ele também possa ser mais flexível de estar ouvindo os professores, né, que a gente tem acompanhado a reclamação também, e eu estou falando isso aqui hoje, a gente ouvir as duas partes, umas contentes, outras, né, outras não, mas que a gente está aqui para dar o apoio e está sempre acompanhando aí no que for direito dos servidores. Quero cobrar aqui também, a respeito do funcionamento, às vezes a nossa lei de governo pode ter alguma posição para a gente ir sobre a cozinha comunitária, que a gente tem cobrado tanto aqui, né, sempre não tem uma resposta assim, adequada de quando vai ser, quando que vai funcionar. Espero que seja dentro desse ano ainda, que apesar que eu não acredito muito que possa vir funcionar esse ano, mas que possa programar, né, direitinho aí, que para o ano que vem que comece aí, logo no início das aulas, como é de costume, começar todos os anos. E também a nomeação dos projetos, do PAV. Né? A gente vê aí, até outro dia desse, eu estava ouvindo a reivindicação de um colega, eu tenho ele como um amigo particular, não fomos companheiro político, mas o Dijame, né? Uma pessoa que a gente aprecia tanto, ter reclamado de um acordo político, que ele poderia estar à frente ali do PAV, trabalhando, né, prestando o seu serviço, e realmente precisa de ter a pessoa lá responsável para estar coordenando, para dar andamento ali, que eu acho que se é um setor que a administração passada deixou muito bem, foi o PAV. Né, e lá estava funcionando muito bem. E eu acredito que as pessoas que ficam lá não teve muita mudança também, que estão trabalhando, fazendo o seu papel lá, de cuidando do seu terreno, mas que possa ter a pessoa responsável de estar cuidando ali, porque eu vi o clamor dele, né, de um acordo político, e realmente precisa. A gente vê tantos outros aí que talvez não tenham tanta necessidade de ser nomeado, e um setor ali que a gente vê, ainda mais a pessoa que abraçou tanto a causa, né, e que lutou, que deu a cara mesmo de verdade, está aí cobrando um acordo, e um acordo que tem a justificativa, que realmente está precisando de alguém que possa estar defendendo ali o PAV. E sobre também a padaria lá, para colocar para funcionar, acho que só vem ajudar, né? Só vem ajudar, e tem a questão do lanche aí das escolas, principalmente da Copago, né, que eu acho que vai contribuir muito. Mas espero que dias melhores virão e que possa realmente estar funcionando aí todos os projetos, cozinha comunitária, secretarias, e tudo, né, para que realmente que venha a ganhar só o povo da nossa cidade, Buritis. No mais, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, aqui em Buritis, no meio rural. Dizer que nos honra muito saber que tem muitas pessoas nos ouvindo. Hoje eu estive num salão aí, trocando as ideias com um amigo, e a gente ouviu as pessoas comentando sobre a reunião. Eles me falaram que nós não temos a noção, pelo menos eu não tenho toda essa noção, da quantidade de pessoas que ouvem a reunião da Câmara. Então eu quero também aqui parabenizar o pessoal do CAPES pelo excelente trabalho feito aqui em Buritias, pela linda participação no desfile que ocorreu no dia 7 de setembro. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é um espaço de referência no tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais. Então fica aqui os meus parabéns a todos vocês do CAPS, toda a equipe do CAPS que fez e faz um excelente trabalho aqui em Buritias, com essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Então, meus parabéns. E também pela linda participação no desfile do dia 7 de setembro. Quero também, sem querer tirar nenhum mérito, adquirir para mim mérito político, parabenizar os professores, porque quando eu falo de coração, eu sou professor, a minha profissão é professor, eu estou de passagem como vereador, mas professor é a minha profissão. E quando eu digo também que é o setor mais importante do nosso município, eu não estou dizendo da boca para fora. Eu sei que às vezes alguns, por questão política, de grupo político, ficaram um pouco chateados comigo, mas cada vereador tem a sua perspectiva, as suas ideias referente a essa questão, mas eu vou ser sempre um defensor dentro das possibilidades dessa categoria, porque eu estou inserido dentro desse contexto também, dessa categoria. Então, os meus parabéns a todos os professores pelo empenho e pela dedicação. Eu sempre disse que essa categoria era desunida, mas realmente mostrou união dessa vez, mostrou uma união bonita, estavam realmente com objetivo, com meta traçada, e foram até o final, até conseguir aquilo que realmente queria conseguir, e saíram satisfeitos. A gente fica muito feliz com isso. Eu, inclusive, como professor que sou, que leciono até hoje, outro dia vi alguém criticando aí, mas será que o dia que ele voltar para a sala de aula, ele vai entender a função de professor? Me engano seu que fez essa crítica, porque eu há 18 anos, eu nunca saí da sala de aula até hoje. Entendeu? Então, eu venho dando aula há 18 anos, fiquei um tempo no Estado e mais de 15 anos na rede municipal de ensino como professor efetivo da rede municipal. Então, essa é a profissão nobre e, como eu disse várias vezes, a mais importante, o setor mais importante. Então, meus parabéns a cada um de vocês e parabéns também pelo ERNI, pela união que o sindicato teve, pelo empenho que o sindicato teve também nessa causa tão importante. Parabéns ao meu amigo Charles Pinheiro também, um cara que se mostrou e se mostra liderança naquilo que se propõe a fazer e também foi um líder à frente dos professores nessa questão também, nessa reivindicação em prol da questão do reajuste salarial dos professores. Eu quero aqui mais uma vez voltar, eu falei sobre aquela questão do projeto Guarda Mirim e parece que não teve tanto assim destaque, né? Ninguém comentou, ninguém falou, até porque... mas eu quero dizer o seguinte, eu quero expor a minha opinião sobre esse projeto, o projeto Guarda Mirim, que eu espero que seja implantado aqui em Buritias. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais violenta, numa sociedade cada vez mais com uso de drogas, e numa sociedade que está perdendo a base principal está perdendo, de uma sociedade que é a base familiar, está sendo destruída, degradada, a gente vê isso por aí, famílias destruídas, e um projeto como esse, que dá certo em outras cidades, que tem tudo para dar certo em Buritias, porque é trabalhar com jovens que estão em vulnerabilidade social. Aí vem uma perguntinha, quem poderá participar de um tipo de projeto como esse? Crianças que estejam em desvio de comportamento, filhos de dependentes químicos, pai ou mãe presa, que estão presa ou condenada ou indiciados pelo Ministério Público, né? Então é o seguinte, indicados pela Secretaria de Educação do município, indicado pelo Conselho Tutelar, então é um projeto que é importante e que vai colher com toda certeza frutos para o futuro. Porque se a gente quer resolver questão de segurança pública, não adianta nós queremos resolver de imediato. É igual quando a gente fala da educação. A gente não vai resolver de imediato também, não. É frutos que a gente vai colher daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a segurança pública hoje é algo que tem que ser debatido, discutido com total segurança e com total eficiência, porque é algo que está destruindo a sociedade. E a gente não pode querer também que só a polícia vai dar conta de tudo isso. Onde a polícia chega, mas não chega associada a outros fatores, né, sociais, como esporte de qualidade, lazer e outras coisas mais, não vai adiantar, vai adiantar muito pouco. Investir nesse projeto é investir numa segurança melhor no futuro. Então, por isso eu peço ao prefeito que possa entender que esse projeto, implantado aqui em Buritias, vai, com o tempo, vai gerar menos violência aqui na cidade, menos uso de droga, menos violência. Então é um projeto que eu acho que deve chamar atenção para essa cidade, que deve ser implantado em Buritias, com parcerias dos bancos, das empresas que querem patrocinar, que querem incentivar, porque isso sim é investir em educação. Que bom seria se a educação de Buritias tivesse, que em Buritias tivesse escolas militares. Que outro dia eu vi uma reportagem nas escolas militares, que validar exatamente com jovens que têm algum desvio de comportamento, e que tem um saldo totalmente positivo. Então eu faço voto que esse projeto aí Guarda Mirim seja implantado em Buritias, que o executivo busque parcerias para implantá-lo aqui na cidade de Buritis, atendendo o pessoal da cidade e atendendo também o pessoal do meio rural, inseridos aí nas vilas e distritos, que possa estar sanando esse problema e, obviamente, diminuindo a criminalidade aqui na nossa cidade, diminuindo a questão das drogas na nossa cidade, que estão inseridas aí. A gente vê, quando acontece um crime em Buritis, basicamente você vê que tem menor de idade envolvido. Então é um projeto que vai voltado para essas pessoas, que estão em vulnerabilidade social. Quase dá até um nó na língua de falar essa palavra, mas é isso aí. Que estão aí à mercê aí da criminalidade e dos usos das drogas. Então, fica aqui, eu quis enfatizar mais uma vez esse projeto, porque realmente eu considero um projeto importante. E esse vereador tem defendido, ao longo da sua trajetória política, no primeiro mandato e no segundo mandato, alguns projetos referentes à educação, como o projeto Desjejum. O desjejum também, que é o café da manhã das escolas, que eu espero que seja... E quando eu disse que a vereadora Nilva ainda falou, ele defendeu para o Passa 3. Não defendi para o Passa 3, não. Eu estou defendendo um projeto para o meio rural como um todo e com a extensão para a área urbana, para as escolas do meio rural e escolas urbanas da cidade também. Então, é um projeto que vai abranger, se caso for atendido, tanto o meio rural quanto também a cidade. E agora, esse projeto também da Guarda Mirim aqui em Buritis, que é um projeto também que vai ter um trabalho social importantíssimo e que tem que ser em parceria com a Polícia Militar. Tem que ser uma parceria com a Polícia Militar, porque tem que ter uma disciplina militar para que possa resgatar esses jovens que estão aí em desvio de comportamento, né? E quem vai indicar isso? Os professores, os diretores, né? A Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar. Então, que vai indicar as pessoas que devem ir para essa escola. Não é pessoas que... E como é que vai funcionar também? Eu vou explicar só mais uma coisinha que é importante para a sociedade. Como que vai funcionar? É aula de reforço escolar para estudantes da rede estadual e também da rede municipal de ensino, entre 12 e 14 anos de idade. Então, é um projeto que tem que ser encabeçado por Buritis. Quem quer um futuro melhor para a sociedade de Buritis, com menos violência, com menos uso de drogas, aí dá investir na educação. É investir nesse tipo de projeto. Guarda Mirim. E eu espero vê-los, essa Guarda Mirim, desfilando, ainda em vindouros, aí, anos vindouros, desfilando no desfile de 7 de setembro aqui em Buritis. Então é um projeto que eu sinceramente procurei encabeçar. Eu fui num curso com o vereador Tonzinho, e quando a gente fala assim, tem gente que fala, não é fazer menção a ninguém, mas tem pessoas que às vezes ficam criticando o vereador, vereador foi isso, foi aquilo. Rapaz, você vai numa coisa, se você colher um pouquinho de coisa boa e trazer alguma coisinha boa pro município, como é o caso desse projeto aqui, o vereador tá ali de testemunha. Nossa, eu trouxe esse projeto de dos cursos que nós fizemos. Tô mentindo, vereador? Então, assim, de um curso que nós fizemos. Então, assim, a gente viu que deu certo em outras cidades, por que não dá certo aqui em Buritis? E eu repito mais uma vez, não é para a prefeitura encabeçar o projeto por inteiro, não, é só ter a ideia, vai encabeçar, mas não é só a prefeitura arcar com o projeto, é buscar parceiros, né, como o Banco do Brasil, o Bradesco e outras instituições que possam patrocinar. E inserir no mercado de trabalho como aprendiz esses jovens que estão aí em vulnerabilidade social. Até gostei de falar essa palavra. Vulnerabilidade social, estão aí, né, à mercê da criminalidade, da marginalidade, que possa vir fazer parte desse projeto, resgatando esses jovens, para que a gente possa ter um futuro melhor em Buritis. Jovens que têm perspectiva de vencer na vida, que é o que está faltando. Você vai na escola hoje, você pergunta para mim assim, o que, que você sonha ser? Ele, eu não sonho nada. Não sonho nada. Não, se você não sonha, aqui o ser humano que não sonha, ele está morto. E nós temos que sonhar, nós temos que acreditar que a gente pode. E eu costumo dar meu exemplo, referente a... Eu não tenho vergonha nenhum. Meu pai criou 10 filhos no Cabo da Enxada, e eu saía de lá, de Riacho Morto, quando eu dei aula há 15 anos, para fazer faculdade em Paracatu, inclusive com as irmãs do nobre vereador de ideia aqui, a Leila, a Leida Mara. Então a gente ia no mesmo ônibus, entendeu? E eu consegui fazer faculdade, consegui estudar, consegui passar num concurso público, por mais que seja professor, que as pessoas acham que é pouco coisa nenhuma, porque é realmente a profissão mais importante. Sei que tem uma mágoa por aí, mas não vem ao caso. E não estou querendo trazer mérito político para mim também, não. Estou dizendo o que o meu coração pede para dizer. Então, assim, é isso aí. Esses projetos, investir cada vez na educação, que nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor aqui em Buritis como um todo. E quando eu falo, não estou defendendo só o meio rural, não. Estou defendendo a cidade também. Eu quero agradecer o deputado Gustavo Santana, porque só do cara ter um empenho de pedir e provar para mim que pediu, e eu enviei um ofício para ele solicitando uma emenda lá de 500 mil reais para asfalto, e ele fez um pedido ao governo estadual, e mandou esse pedido para mim. Então está pedindo, está reivindicando. Eu sei que nós vamos ter uma dificuldade no Passa 3, porque lá não tem águas pluviais. Mas eu não quero nem saber se tem águas pluviais, se não tem. Mas que nós vamos asfaltar algumas ruas lá, nós vamos asfaltar. Entendeu? Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nem que seja no enxadão, mas nós vamos asfaltar algumas ruas de São Pedro e talvez também em Vila Maravilha, porque o meio rural, vou dizer o seguinte, o meio rural não é só para votar, não. O meio rural não é só para bater tapinha, dar tapinha nas costas, dar tchau e ir embora, não. Pô, do meio rural é bonito só nas eleições. Nas eleições é o povo bonzinho, que todo mundo tá abraçando, tá beijando. Depois dá tchau e não volta mais. Meio rural não é para isso, não. Meio rural é para ser respeitado. E não tô fazendo crítica ao governo municipal atual, não. Porque o que eu tenho de conversar com ele, eu falo para ele. Né? Eu tô falando de uma forma geral, que os políticos, os deputados federais, estaduais, veem assim. Agora, daqui agora pra frente, agora pra frente, vai chover de deputado aí, dando tapinha nas costas, abraçando e beijando. Passou a eleição, não volta mais. E eu repito mais uma vez, deputado que não liberar emenda pra mim, não liberar emenda pra mim pra atender o meio rural, não terá o apoio das vereadoras. Se a população quiser votar, que vote. Não terá apoio. Mas vai ter o apoio daquele deputado que liberou a quadra de esporte pra mim, como hoje eles me ligaram, estão preocupados, porque depende só da prefeitura agora arrumar, finalizar a documentação. Curva de nível, sondagem do terreno, só isso. O dinheiro está prontinho para ser liberado para a execução da obra, licitar e executar. Então esse tipo de deputado vai ter o meu apoio. E aquele que liberar emendas para asfalto vai ter o meu apoio. E repito mais uma vez, o vereador não é contra a cidade, não. Aprova, defende e vota qualquer projeto referente à cidade. Como é o caso desse projeto aqui do Guarda-Mirim, que beneficia a cidade. Por que não? O Buritis precisa desse tipo de projeto. E é tanto que eu vou pedir numa outra reunião, para findar aqui as minhas palavras, vou pedir a extensão daquele programa que é importante, daquele projeto do segundo tempo, que eu sei que vai atuar aqui em Buritis, vai ter três polos no segundo tempo, eu espero que um seja em Serra Bonita, eu espero que um seja aqui na cidade de Buritis, e eu espero que um seja lá no distrito de São Pedro. O projeto do segundo tempo também é outro projeto, que tira a criança da rua, que ocupa o tempo da criança, dos jovens, adolescentes, que tira do mundo das drogas, que a gente vai conversar com os adolescentes hoje, você vê que droga está na porta da escola, eles estão oferecendo em todos os lugares, está parecendo moda agora, é igual antigamente quando começaram a fumar, achavam que era moda, agora os adolescentes também estão se perdendo, a sociedade está sendo destruída, e a gente tem que inserir esses projetos para dar oportunidades, para conscientizar que droga só tem dois caminhos, o cemitério ou a cadeia, e quem quiser ir por esse caminho, que vá, mas a gente tem que dar oportunidade para eles entenderem que existe um outro caminho, talvez mais difícil, mas um caminho valoroso e que vale a pena, que é o caminho da vida, que é o caminho do trabalho, da dignidade, da honestidade. Isso é que tem que acontecer. Então, nesse momento aqui, gente, eu poderia falar mais, mas para não me alongar, para não ficar muito tarde, quero deixar um abraço especial a todos os professores, especial àqueles meus amigos mais próximos aí que admiram o trabalho desse vereador, o professor Cleiton Gomes, o professor Charles Pinheiro, o professor Maicon, que nos ouve pela internet lá em Formosa, a professora Cida, o Pedro Paulo, que também é um professor que também nos admira e recebe também a admiração desse vereador. Então, assim, todos os professores estão ouvindo, o professor Nilson, que também é um admirador, um amigo desse vereador também. Então, a todos vocês, um abraço especial, povo de Buritis que admira o vereador, povo do meio rural, povo de Vila Maravilha, povo do distrito de São Pedro, povo de Serra Bonita, como um todo que estão nos ouvindo. Muito obrigado, uma excelente noite para todos e boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do Avante.
Mudou o nosso nome do partido, Avante Buritis agora, viu, vereador Didé? Senhor presidente, eu quero parabenizar também, em poucas palavras aqui, aos professores pela vitória deles alcançada no dia 6 de setembro. Eu falo 6 de setembro, vereador Didé, que é uma data que para nós vai ficar marcada na história da educação de Buritis. Primeiro, os professores se humilharam praticamente aí há quase 8 meses e abriram mão do que era de direito deles para ajudar o município. Mas através de uma reunião, como diz a vereadora Camila, calorosa, né, tivemos aí uma ata assinada por diversas autoridades, prefeito, vice-prefeito, presidente de sindicatos, servidores, professores, assinaram essa ata e um acordo foi feito. Então, quero, de uma forma geral, em nome de todos os professores, parabenizar aí na pessoa do Daniel, uma pessoa que também deixou o seu legado na história da educação de Buritis e estava ali conosco participando daquela reunião. Senhor presidente, eu estou aqui em mãos com uma abaixo-assinado de mais de 100 pessoas, 100 pessoas moradoras ali da região do Piratinga. E eu vou ler aqui rapidamente, abaixo-assinado, o cabeçalho dela diz assim: os usuários da balsa da região do São Domingos, cujas assinaturas seguem anexas, vêm respeitosamente à presença do prefeito municipal de Buritis requerer a redução do valor cobrado a título de utilização da balsa de R$ 7 para R$ 5.
Então, aqui a gente está com a reivindicação de mais de 100 pessoas. Tem aqui o nome da dona Abadia, do Ranieri, do Rafael, do Juliano. São diversas as pessoas, não tem condições de eu ler o nome de todas. Mas eu quero dizer a todas essas pessoas que nos procuraram no final da semana passada, procuraram hoje também o meu gabinete, onde eles estão aqui requerendo a redução da taxa de R$7 para R$5, que eu estarei encaminhando essa baixa assinada para o governo municipal.
Vereadora, só uma parte?
Só um minutinho para eu concluir o raciocínio aqui. Eu não sei se essa taxa ela é cobrada, se ela vai para a prefeitura, eu não sei se essa taxa é uma ajuda de custo para o barqueiro, eu não sei precisamente informar para o porquê desse valor e por que é cobrado nos finais de semana. Mas se for uma ajuda de custo, né, que o prefeito reveja essa questão de R$7 para R$5, eu estarei oficiando amanhã ao gabinete. Eu sei que o pessoal procurou também o vereador professor Branqui, ele vai estar aqui também deixando a palavra dele. Pois não, vereador?
Eu recebi uma ligação, assim como nós já havíamos conversado hoje, pela manhã, do Ronieri, no final de semana, e ele falando a respeito dessa questão, até foi o que eu orientei a fazer esse abaixo-assinado, e ele falou que ia passar para a senhora vereadora e tal. Eu acho realmente, R$7, se o cara passar 3-4 vezes no mesmo dia, ela está mais caro que o pedágio daqui para Belo Horizonte, para Goiânia, para outros lugares por aí. Então, assim, a pessoa já está lá do outro lado do Rio, tem dificuldade na fazenda, às vezes não tem o dinheiro, e de repente R$7, eu acho realmente R$7 caro, né? É a minha opinião. E eu, sinceramente, o Ronieri está ouvindo, ele sabe, que eu considero como amigo, e ainda falei para ele, faz um abaixo-assinado, pesquisa na internet um cabeçalhozinho que você tem habilidade com internet, ele é um cara que tem essa habilidade, a gente sabe que ele trabalha na gráfica, e eu falei para ele, pesquisa na internet um cabeçalhozinho, muda alguma coisa sobre o assunto, referente ao assunto, e colhe as assinaturas das pessoas que usa a balsa, que atravessa o rio lá. Então ele fez isso aí, disse que ia passar para a vereadora Vânia, que tinha mais proximidade com o pessoal lá. Então o Ronieri está de parabéns, e realmente, eu na minha opinião, eu não passo por lá. Mas eu acho que quem passa 3-4 vezes lá, pagar R$7 cada vez que passa, pelo amor de Deus, é quem vai aguentar um negócio desse. Muito obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Pois não, vereador, é igual o senhor disse, R$7. Às vezes a pessoa passa 2-3 vezes, a gente sabe que ali são famílias carentes, precisa de vir para consultar, às vezes tem que vir aqui para fazer as compras nos mercados, nos comércios agrícolas. Então, quem passa 3 vezes por dia, 2-3 vezes, mesmo que seja uma, está difícil hoje a situação para todo mundo.
Vereador, consegue só um
minutinho? Pode usar, vereador.
A senhora falando aí, o vereador Branquinho também falando, eu fiquei aqui me perguntando, baseado em que cobra essa taxa nesse valor? Baseado em quê? Porque o servidor que está lá, o barqueiro, é servidor público. E eu acho que a gente está próximo de aprovar mais uma vaga para o barqueiro. Manutenção lá, quando é consertado, tem que pedir ajuda para os fazendeiros, para a câmara, para todo lado. Não saiu dos cofres da prefeitura. Então, para onde que vai essa taxa que eles estão cobrando aí para o veículo? Na onde que está sendo investido? Qual o motivo de ter esse aumento ou está cobrando esse valor? Porque quando precisa de recurso, está sendo as parcerias que está fazendo. Eu acho que se tem o costume de cobrar, mas que seja um valor razoável, né? Até a vereadora aqui, pelo tanto que ela empenhou aí de correr atrás, ela sabe muito bem o que a gente está falando. Porque se teve que arrumar lá, teve que ter parcerias. Não foi investido recurso nenhum, né? Foi todo mundo juntando aí e contribuindo. Agora, cobrar uma taxa desse valor, qual o sentido que tem? Né? E os moradores lá sabem que são todo o pessoal que está lá trabalhando no seu dia a dia, o trânsito que tem ali, é todo mundo que passa para lá nos carretas trabalhando também, fica difícil, né, de estar pagando um valor aí, igual o vereador falou. Está mais caro do que pedágio em certas rodovias aí.
Obrigado pela parte. É o que eu falei, vereador Didé. Para onde é recolhido esse dinheiro? Será que é uma ajuda de custo? Se for uma ajuda de custo, a gente não é contra, mas que seja um valor razoável, né? Senhor presidente, eu estive visitando também, na terça-feira passada, moradores ali na região da Vila São Domingos. Até uma pessoa da Vila São Domingos, que é o Denner Kempis, nos honra aqui hoje com a presença dele neste plenário, e dizer que eu ouvi atentamente a reivindicação da comunidade sobre a questão da energia, bem como da caixa d'água. Quero comunicar a todos que estarei encaminhando as solicitações de vocês ao governo municipal, através do vice-prefeito Rufino, que já tem conhecimento da causa. E falando, senhor presidente, vereador de Idem, Rufino, quero agradecer a ele pela visita hoje aqui na Câmara Municipal, por nos passar, né, vereador Didé, ele esteve conosco, nos passou aí o cronograma das estradas, que sempre estamos cobrando aí a manutenção para o governo. Ele nos informou que, atendendo às nossas reivindicações, as máquinas estão dando, sim, assistência na região das Almas. Logo será atendido também a Serra do Brás, um pedido que a gente vem cobrando sempre. Estará atendendo a Dona Nazinha, um pedido nosso aqui de 7 meses. E também estará atendendo as demais solicitações destes vereadores. Informou também que todas as providências estão sendo tomadas para sanar os problemas da distribuição da água de Vila São Vicente. E é disso, Rufino, eu sei que você está nos ouvindo, que nós precisamos. Nós precisamos de diálogo entre os poderes, vereadora Camila, entre os poderes executivo e legislativo. Todos queremos o melhor para o município. Somos vereadores, fomos eleitos para fiscalizar. Ouvir a comunidade, ouvir as suas demandas, as suas reivindicações e encaminhar o executivo. Se cobramos, não é porque não somos oposição, porque não somos, e sim porque trabalhamos, vereadora Camila, pelo povo e para o povo. E enquanto não houver diálogo, quem perde é o município. Muitas vezes, a assessoria do prefeito fica ali, preocupado com picuinhas políticas, com perseguições, em saber de que lado o vereador está, se está do lado do governo, vou atender. Se não está, não vamos atender agora. Quero deixar claro que eu estou do lado que eu sempre deveria estar. Estou do lado de uma Maria Guimarães, moradora de Vila São Vicente, que depende de uma farmácia municipal, que depende de medicamentos. Estou do lado de um senhor Carlindo, que precisa das arações, que depende da agricultura. Estou do lado de Milton Antunes, do Valdenide, que nos cobra aqui diariamente melhorias nas estradas do Banco da Terra, da Copago. Estou do lado do seu Lourenço, do Henrique, do Fico, que depende ali da agricultura familiar, moradores da região da Barriguda 2. Estou do lado do Silvio, da Manga, do Manelim, que precisa de água para sua comunidade, estamos sempre aqui cobrando. Estou do lado dos universitários, que há dias atrás cobrava aqui a redução da taxa do transporte universitário. Estou do lado, vereador Didé, dos professores que reivindicaram o que era seus direitos, seu reajuste salarial. Estou ainda do lado da família dos dependentes químicos que dependem da fazenda terapêutica. Do lado dos pacientes que fazem tratamento na Casa de Barretos e precisam do apoio da Secretaria de Saúde. Do lado dos moradores do bairro Veredas, que nos reivindicaram o tapa-buracos e a pavimentação asfáltica da Rua Brasília, e nós estamos sempre falando isso aqui no plenário. Do lado dos moradores do Taboquinha, do Israel Pinheiro, do Jardim, do Centro, do São João, que nos reivindicam constantemente em nossos gabinetes as melhorias na iluminação pública de nossa cidade. Estou também do lado da Dona Iraci, do Seu Antônio, da Selma, da Copago, que reivindicam uma ponte para facilitar o acesso naquela região. Do lado dos atletas que nos solicitam apoio e investimento para o esporte. Estou, presidente, do lado dos garis. Do lado dos técnicos de enfermagem, dos coveiros e daqueles que se sentem prejudicados com seus salários defasados. Estou também do lado dos transportadores escolares, que há meses não recebem os seus pagamentos atrasados. Estou do lado das diversas famílias que dependem dos projetos da assistência social. Não estou aqui, vereadora Nílvia, para criticar o governo, mas para exercer a minha função, que é trabalhar a favor do povo que nos elegeu. Quando faço uma cobrança aqui, deixo claro que não é um pedido meu, pessoal, que não será atendido, e sim o pedido da população. Quando apoiamos esse governo, é porque acreditamos, sim, vereador Didé, em dias melhores, como o senhor sempre fala aqui. Acreditamos que não haveria mais perseguições, pois esse foi o discurso do prefeito municipal proferido no dia 1º de janeiro de 2017, aqui nessa Câmara Municipal, quando ele tomou posse. E hoje eu fui surpreendida com um ato de perseguição de dois servidores da educação. E que em outra oportunidade eu estarei falando aqui este assunto. Mas é triste isso, ver isso. Entra gestor e sai gestor e nos deparamos com essa velha picuinha política. E quem perde com isso é só o povo. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, Rufino, pela sua postura. Agradecer a você pela visita aqui em nosso gabinete, por nos ouvir. A visita foi rápida, mas foi muito gratificante. E saiba que o nosso gabinete, ele está aberto para você e para toda a assessoria do prefeito que precisar vir conversar e dialogar. Nosso gabinete está de portas abertas. O município, ele só é capaz de crescer e se desenvolver, presidente, quando existir diálogo e um trabalho para o bem comum. A gente deixa esse recado aí ao governo municipal. Finalizando, senhor presidente, eu quero deixar aqui um grande abraço essa noite para a dona Orozina, moradora do bairro Taboquinha, para o Gonçalim, para o seu Zé Maria, para o Cleudinho, para o Sismundo, moradores da região do Banco da Terra, e para o meu amigo Mauro, do Sítio da Alegria, e para o Zenid, do Pé da Serra. E agradecer a Deus por nos dar força e abençoar cada dia mais o nosso trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder do Democratas.
Isso mesmo. Vamos parabenizar a todas as pessoas que prestigiaram, a todas as escolas, as secretarias que apresentaram os trabalhos já executados, e também não poderia de parabenizar a todos os cavaleiros que se fizeram presente no desfile de 7 de setembro. Agradecer ao Clube do Cavalo, em nome do Douglas, e à Casa da Cultura, em nome de Reginalda, por estar sempre colaborando e apoiando a cultura do nosso município. Também parabenizar os professores pela vitória. Mandar um abraço a todos, em especial a Josilene, a Vanizete Mendes e ao Célio. A PAI, também parabenizar, que foi feita, divulguei aqui uma feijoada ali no 7 de setembro, na praça, e foi um belíssimo resultado. Parabenizar a diretora e todos da diretoria que colaboraram ali com mais uma feijoada. A respeito da balsa, foi falado aqui, que o pessoal fez um abaixo-assinado. A comunidade questiona a respeito do valor. Eu acho também que o valor está um pouco alterado. Mas eu acredito que não é de conhecimento do governo, porque eu mesma estive lá no Piratinga assim que ela foi liberada e tive a preocupação em saber, em procurar qual era o valor que estava sendo pago. E até questionei, falei, o valor tem que permanecer. O combustível aumentou, todos nós sabemos a dificuldade das pessoas, então nada mais justo permanecer o valor. Tivemos sim uma ajuda de alguns fazendeiros dessa casa e uma grande ajuda do Executivo Municipal. Quem sabe, quem acompanhou, sabe o valor que ficou a manutenção daquela balsa. Foi um valor acessível, bem alto, porque praticamente foi feita outra balsa. Se alguém tiver alguma dúvida, procura o Tião, que sempre foi ele que fez a manutenção da balsa. Seu Quidão, também, que é morador ali da região do Piratinga, sabe muito bem. Temos que valorizar, sim, quem ajudou, e sempre ajudou. Não foi a primeira vez. A vereadora Vânia sabe muito bem disso, que no governo anterior a balsa também foi interditada, e também teve a contribuição de alguns fazendeiros ali. respeito do valor questionado, pago. Não começou a pagar, não foi agora. Acho que desde quando eu entendo como gente, né, dona Nilvia, a balsa tanto do São Domingos quanto a balsa lá da Jaqueira, paga uma taxa. A balsa funciona de acordo na parte, se eu não me engano, 6 horas, 7 horas da manhã, não sei qual horário que o barqueiro trabalha. Ele é um funcionário normal, igual qualquer um de nós. Ele tem horário a ser cumprido. Depois do horário dele de expediente, ele cobra uma taxa para estar atravessando o pessoal. Se você chega lá 6 horas da tarde, ele te passa. Se você chega à meia-noite, ele te passa. Se você chega às 3 horas da manhã, ele tem que estar lá para te servir, para te passar. Se você está com uma pessoa doente, precisando de um atalho que é mais perto, você vai passar na balsa, ele tem que estar lá para te servir. Então, acho nada mais justo de pagar ele, não é, dona Nilvia? A senhora sabe muito bem, lá na Jaqueira é o mesmo sistema. Não sei quem fez esse sistema. Estamos dando continuidade. Então, justo, tá caro, se levou o valor, ué, tem que vir aqui na prefeitura falar. Eu conversei, falei que não era para poder, o valor era para permanecer. A gente sabe da dificuldade da comunidade, de quem passa ali. Vamos rever esse valor. Então, manda um abraço para a dona Badia, seu Quidão, a pessoa que nos ajudou muito, o Almi, que se empenhou. Na volta daquela balsa a tá funcionando. E o barqueiro, vamos rever essa situação aí. Isso é um valor justo. E atender o pessoal com qualidade, que é nada mais justo que a função dele. E a respeito dessa prestação do transporte escolar, eu faço questão também, vereadora, de estar acompanhando desse recurso que foi feito esse ano, se realmente está pagando, como é que funciona, se é desse jeito, agora, antes, durante, depois, vamos saber. Nada mais justo, temos que saber a respeito do ônibus, vereador de Dé. Conto com a colaboração do senhor, para nós poder estarmos empenhados, saber o que aconteceu com esse ônibus. A prefeitura comprou, pagou um ônibus caro, não tinha ar-condicionado, pagaram, arrumaram, fundiu o motor, está na garantia, mas está na justiça. O cara não quer dar garantia desse ônibus, não. Então, quem prejudica é prejudicado? Os nossos universitários. Então, vamos correr atrás, vamos unir força e vamos dar solução para esse ônibus. Senhor presidente, mando um abraço para o meu compadre Demilson, compadre Selma, lá no São Vicente, e um abraço para o senhor João Prisco e dona Lúcia. Muito obrigada.
Apenas uma parte rapidinho. Rapidão. Mas vou dar uma correção. Quando eu falei questão de valores, eu não estou criticando o governo. Eu tenho certeza que o governo nem sabe desse valor, entendeu? Eu estou falando referente à pessoa que está lá, a pessoa que é o barqueiro lá, que faz esse negócio aí. Eu acho assim que esses R$7 é a minha opinião. E não estou mencionando a questão de governo, eu acho que tenho certeza absoluta que o governo sabe disso, não sabe desse valor. Eu acho caro esse valor, entendeu? É a minha opinião.
Com certeza, é muito caro. A comunidade tem todo direito, tem que reivindicar mesmo. Está caro? Tá. Então vamos resolver. Não só, permanece o mesmo preço. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Mas como você, nobre colega, já está com a baixa assinada, a nossa função como vereador é o quê? Reunir a comissão e ir até o prefeito. Vamos sanar a situação. Não conseguimos sanar situações aí de causos bem piores do que esse. A união não traz a força? Vamos até o prefeito, vamos conversar com ele e realmente ver um valor irrisório que deve ser cobrado. Eu não sou contra cobrar, mas sim, vamos fazer uma cobrança mais justa, né? Um valor que realmente cabe no bolso de todos, né? E eu tenho certeza que se você quiser nós marcarmos uma reunião com o prefeito amanhã, eu estou de pronto acordo a ligar para ele e marcar uma reunião para que possamos discutir a situação dessa balsa, assim como discutimos situações de todos os outros projetos até então. Pode ficar à vontade, vereador Didé.
Senhor presidente, a gente sabe que não tem a parte do presidente, mas eu só para falar aqui, falar com a vereadora, que a gente está aqui à disposição mesmo, a questão do ônibus, e a gente está aí para tentar resolver, porque pelo que eu vejo, o governo não tem muito empenho de resolver as coisas, né? E a gente está aí para resolver mesmo. Se tem um problema que seja de outrora, quem está na situação hoje é que tem que arcar, com os problemas. E tem que correr atrás mesmo, se tiver de colocar na justiça, que coloque. Se não ganhar na justiça, que vá lá e conserte o ônibus, que os universitários estão precisando. Quem está na situação hoje é que tem que resolver. Quem está lá para trás já passou, ele não vai vir cá para resolver mais. Então a gente espera, e se puder, e quiser ajudar esse vereador com a humilde, né, força dele, a gente está à disposição. E eu acho que quem tem que resolver é realmente quem está na situação. Não precisa ficar cobrando de quem foi lá para trás, não, que já passou. Não vai chegar em lugar nenhum. Né? E quem ganhou, como diz a viúva, é que tem que cuidar. É que tem que cuidar. Não adianta ficar falando para trás, que cobrou lá para trás, o que ficou para frente. A situação é hoje. O problema é hoje. O que a gente tem que tentar é procurar melhorar e esquecer o passado. Obrigado, pessoal.
Seu presidente.
Sim, vereadora Vânia.
Eu ia pedir questão de ordem, que a vereadora citou meu nome, mas o senhor sempre é muito compreensivo, né, e liberar parte aí para nós. Só dizer também assim, que em momento algum, quando eu recebi hoje aqui alguns moradores da região do Piratinga e São Domingos, em momento algum eles falaram mal da pessoa do barqueiro. Falaram super bem, falaram do empenho dele de trabalhar fora do horário, de trabalhar finais de semana, falaram que acha justo ele cobrar sim a taxa, que provavelmente é uma ajuda de custo para ele, mas assim como o vereador Branquim, eu deixo aqui a minha opinião, vereador Branquim. Eu acho que R$7 é caro para o pequeno produtor que passa 2-3 vezes ao dia, como nós já falamos aqui, para as pessoas que precisam vir aqui para os hospitais e retornar, é 7 para vir, é 7 para voltar, já é R$14. Eu acho caro. Claro, sim. É um funcionário público, tem projeto aqui na Câmara, aumentando mais um cargo para barqueiro, que nós vamos rever essa situação quanto à aprovação para mais um cargo aqui de barqueiro. Foi muito falado, acho que a gente tem até que repensar quanto a votação aqui que vai ter desse projeto, desse cargo. Mas os pequenos produtores, o pessoal que procurou nosso gabinete, eu acho que eles tiveram a atitude certa, porque nós somos fiscais deles. Eles têm que reivindicar, não é só lá na prefeitura, é aqui. E assim como eu disse, a gente tem que ter diálogo. Estaremos dialogando, estaremos encaminhando abaixo-assinado, que o prefeito reveja e converse também com o barqueiro, que reveja a questão do valor. Muito obrigada, presidente.
Gostaria também de parabenizar todos os professores em nome do Claudiano, o Charles e o Daniel, né? Parabenizar a todos eles pela atitude e por ter conseguido o êxito que buscaram. Também não poderia deixar também de dizer que o prefeito também, pela conscientização que ele teve, atender a todos e atender também esse pedido, viu? Gostaria aqui também de parabenizar o patrocínio que nós tivemos pelas camisas da Criança Cidadã, pelo amigo Parazão. Muito obrigado, Parazão. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe cada dia mais. Também deixar um abraço a Cadu e Edu, que estava na cidade aí, pessoas maravilhosas. E também deixar um abraço ao Padre Farley, aquele abraço para o Padre Farley, muito obrigado. E deixar também um abraço para o Padre Zé Vicente, que celebrou na quinta-feira aqui em Buritis, viu? Obrigado, Padre Zé Vicente, por estar aqui nessa cidade maravilhosa, que Deus o abençoe cada dia mais. Não poderia deixar também de falar do Riacho Morto, questão de honra. Foi um projeto na minha caminhada lá, juntamente eu e o vice-prefeito, que levaríamos água para o Riacho Morto e até a Ponte São Domingo. E hoje, com a honra do nobre colega vereador Tonzinho, obrigado por ter emprestado esse câmbio para a gente, ter tido essa compreensão das pessoas que estão realmente passando necessidade por água no Riacho Morto. Vereador Tonzinho, eu te agradeço de coração pela sua atitude de nos emprestar esse câmbio para mandar para o Riacho Morto, que isso é um compromisso do vereador Geuda Mariquita, junto com o Rufino, que nós atenderíamos aquela população, com a ajuda do prefeito ou não, nós atenderia. Mas o prefeito consentiu, mandou a bomba também, e eu doei os canos que foi comprometido com o empréstimo que você me fez. Muito obrigado, e digo à população de Riacho Morto que prometer é dívida, e o compromisso foi cumprido com vocês, viu? E esse vereador está aqui à inteira disposição de todos vocês. Deixo aqui o meu abraço a todos, uma boa noite para o seu Negro do Biscoito, para o pessoal morador dos Mangues, que é a Marli,
Cristina, Evandro, que sempre está me cobrando que eu não estou mandando um abraço para vocês, tá? Mas manda esse abraço de coração e que Deus o abençoe cada dia mais, todos vocês. Anuncio a ordem. Anuncio a ordem do dia da 31ª reunião ordinária da corrente sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para as votações. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores e justificada a ausência do vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Está encerrada.